porta aberta. Portanto, gostava de ouvir os partidos sobre essa matéria, os dois, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, Alberto Rochado, PCP, Bloco de Esquerda.
Deve ser aberta.
Muito obrigado por esse comentário final.
Deve ser aberta.
Imperativo, é um comentário imperativo. Muito bem, então os serviços que têm nota de que a nossa sessão é aberta. Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez chegar uma carta à Comissão dos Negócios Estrangeiros pedindo para informar o Parlamento e esta Comissão em particular sobre a situação no Kosovo. Razão pela qual esta reunião foi convocada e eu tive a ocasião de informar pessoalmente cada um dos partidos políticos na passada quinta-feira. Por isso, sem mais delongas, daria a palavra ao Sr. Ministro para uma exposição inicial a que seguiria uma ronda de perguntas. Sr. Ministro, muito obrigado, uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. É com grande satisfação que aqui estou, embora me desse mais satisfação ir à casa tomar um banho, porque venho a chegar diretamente ao aeroporto, antes de ter o prazer de falar convosco, mas é a minha obrigação neste momento, como é óbvio, apresentar à Assembleia da República uma comunicação em primeira mão sobre a forma como o Governo português entende que deve ser tratado pelo Governo português neste momento a questão difícil e complexa do Kosovo. Nós temos, ao longo dos últimos anos, em particular do último ano, procurado manter a Assembleia permanentemente informada sobre os desenvolvimentos de situação nos Balcãs em geral e, em particular, no Kosovo. Sabemos que a região dos Balcãs tem estado no centro da ação externa do Estado português ao longo da última década. Portugal participou desde o início do processo de desmembramento da República da Jugoslávia. Portugal participou no esforço desenvolvido pela comunidade internacional para garantir estabilidade numa região marcada por conflitos, violência política e ações de retaliação étnica e religiosa muito preocupantes no coração da Europa. E nessa perspectiva, o envolvimento do Governo português ao longo da última década foi constante, seja no âmbito de missões das Nações Unidas, da União Europeia, da NATO ou da OSCE. Participámos designadamente em 1999, é bom recordá-lo hoje, na operação militar da NATO, que foi apoiada pela União Europeia, mas sem mandato das Nações Unidas à época. Operação militar essa que impôs a retirada das forças jugoslavas do Kosovo e levou à queda do regime de Milošević. A NATO, com o apoio da União Europeia, sem mandato das Nações Unidas, repito, decidiu intervir militarmente no Kosovo por razões humanitárias. Estamos todos recordados do debate que atravessou toda a comunidade internacional e, em particular, também esta Assembleia da República, quando esses acontecimentos se desenrolaram. Fê-lo sem consentimento do Estado soberano, a República Federal da Sérvia, então, abrindo assim, efetivamente, um precedente na ordem jurídica internacional. Já depois da capitulação de Milošević, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou em 10 de julho de 99 uma resolução, a resolução 1244, que veio legitimar a presença das forças internacionais de segurança naquele território, colocando na prática sob administração das Nações Unidas. Esteve na prática sob administração das Nações Unidas desde julho de 99, data em que foi aprovada a resolução 1244. Essa resolução estabelecia o princípio do respeito pela soberania e integridade territoriais da República Federal da Jugoslávia, a presença de missões internacionais civis e militares de segurança sob a égide das Nações Unidas para garantir a paz no território e estabelecia também o princípio da constituição de uma administração internacional no Kosovo. Essa administração devia facilitar um processo político destinado a determinar o estatuto futuro do Kosovo. No essencial, são estes os parâmetros que devem ser valorizados na análise política e jurídica dessa resolução de 1999, a resolução 1244, que continua a ser um pilar essencial na avaliação de toda a situação que se desenrolou no Kosovo desde então. Este processo relativo ao futuro estatuto do Kosovo só veio, contudo, a ser iniciado em 2005, após luz verde dada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, na base de uma recomendação do secretário-geral de então, Kofi Annan. E Kofi Annan, então, determinou a abertura desse processo, liderado pelo seu enviado especial, o ex-presidente da República da Finlândia, Martti Ahtisaari. Começou os seus trabalhos por volta de março de 2005. A União Europeia, então, acolheu positivamente a intenção do secretário-geral das Nações Unidas, exprimiu a sua vontade, a vontade da União Europeia, em participar na definição do Estatuto, em se envolver nas negociações e na sua futura implementação. Desde esse primeiro momento, a União Europeia ficou vinculada a uma responsabilidade política assumida coletivamente por todos os 27 Estados-membros no Conselho Europeu de julho de 2005, de não só se envolver nas negociações, mas também na implementação do futuro estatuto. O processo decorreu durante mais de um ano. As partes não chegaram, como sabemos, a acordo, irredutíveis que estavam nas suas posições. A Sérvia, para a Sérvia, tudo menos independência. Para a parte kosovar, nada menos do que independência. Em março de 2007, o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Martti Ahtisaari, considerava esgotadas as negociações, considerava esgotadas as possibilidades de se chegar a um acordo, e apresentou as suas propostas ao secretário-geral das Nações Unidas naquilo que ficou a ser designado por plano Ahtisaari. Dois documentos, um relatório em que, avaliando todo o desenvolvimento das negociações, constata não haver alternativa para a independência, é ele que a propõe nesse relatório, e ao mesmo tempo apresenta uma proposta global para a resolução do Estatuto Futuro do Kosovo. Proposta que condensa um conjunto de princípios, muito inovadores, aliás, em alguns domínios do direito internacional, designadamente em relação aos direitos das minorias étnicas e aos direitos de proteção dos valores e do património religioso das comunidades minoritárias no território. E é com base neste plano que teve logo o apoio do secretário-geral das Nações Unidas, mas que não foi endossado pelo Conselho de Segurança, como sabem, devido à oposição da Rússia. o Secretário-Geral das Nações Unidas apoiou esse plano, mas o Conselho de Segurança não o endossou formalmente, dada a resistência da Rússia e todas as negociações desenvolvidas pelos Estados-membros do Conselho de Segurança favoráveis ao endosso pelo Conselho de Segurança desse plano, não conseguiram levar a bom porto as negociações nesse domínio. Recordo que quando, à margem do quarteto, em julho de 2007, em Lisboa, durante a presidência portuguesa, o secretário-geral Ban Ki-moon, estando presente, me informou, enquanto presidente do Conselho, a mim e ao alto representante Solana, que nos iria enviar uma carta manifestando esse apoio do secretário-geral das Nações Unidas ao plano Ahtisaari e mantendo a expectativa de que haveria ainda possibilidade de um acordo no Conselho de Segurança que endossasse o plano e que permitisse com estabilidade e com serenidade desenvolver toda a sua implementação. O que é um facto é que a União Europeia aceitou a sua posição de que renovou a sua posição, que já tinha expresso, aliás, no Conselho anterior, de que o plano constituía a base para a solução do Estatuto Definitivo do Kosovo, mas, dada a divisão entre os seus Estados-membros, pediu uma resolução do Conselho de Segurança que endossasse esse mesmo plano. Reconhecia que o plano constituía a base para a solução do Estatuto Futuro do Kosovo, mas, dada a pressão de um conjunto de Estados-membros, pedia uma resolução do Conselho de Segurança que desse plena legitimidade a esse plano. As consultas, contudo, que se desenvolveram durante a presidência portuguesa da União Europeia no seio do Conselho de Segurança, não sendo Portugal membro do Conselho de Segurança, acompanhamos indiretamente essas negociações e essas consultas, não produziram qualquer resultado e foram suspensas em julho. A partir daí, assumindo a presidência portuguesa da União Europeia, a preocupação portuguesa foi a de reabrir um processo de negociações. E a convicção com que a reabertura do processo de negociações era assumida pela presidência do Conselho alicerçava-se nas dúvidas relativamente à forma como o enviado especial do secretário-geral, Martti Ahtisaari, tinha conduzido essas negociações, suscitando muitas críticas da parte sérvia relativamente às várias opções que deveriam ter sido eventualmente consideradas e não o teriam sido pelo enviado especial. E a nossa preocupação foi, de alguma forma, relegitimar o método e o processo de negociações que tinha vindo a ser desenvolvido sob a égide do enviado especial. A abertura das negociações, da qual o enviado especial, Martti Ahtisaari, se afastou, foi assumida pelo grupo de contacto sob a forma de Troika, liderada pela primeira vez pela União Europeia, através de um embaixador alemão, Ischinger, que respondeu diretamente perante o Conselho da União Europeia e pôde, por isso mesmo, pela primeira vez em todo o processo negocial, introduzir uma dinâmica de envolvimento direto da União Europeia no processo negocial. Sabemos que esse processo de negociações da Troika, liderada pelo embaixador Ischinger com o embaixador alemão e o embaixador russo, não produziu nenhum efeito nas partes, nenhum resultado diferente do que havia sido alcançado por Martti Ahtisaari se efetivou. E a 10 de dezembro de 2007, o embaixador Ischinger apresentou ao secretário-geral das Nações Unidas o seu relatório, confirmando a impossibilidade de qualquer aproximação entre as partes e, de alguma forma, deixando sobre a mesa as propostas do plano Ahtisaari como a base que a União Europeia tinha já assumido, a base para a aprovação do futuro Estatuto do Kosovo. A presidência portuguesa da União Europeia teve, como sabem, dei-vos conta disso várias vezes, teve duas preocupações no essencial. Primeira, impedir uma declaração de independência a 10 de dezembro. E hoje mesmo posso confirmar que antes do dia 10 de dezembro uma delegação do Kosovo visitou-nos com a intenção justamente de nos envolver numa decisão de declaração unilateral de independência no dia 10 de dezembro de 2007. A nossa posição foi, como sabem, a de impedir uma declaração precipitada unilateral de independência e o Conselho Europeu de dezembro, creio que é 14 ou 15 de dezembro, considerando o status quo insustentável, a preservação de uma situação de indefinição relativamente ao futuro do Kosovo não era sustentável sem induzir novos níveis de violência no território, sublinhando a necessidade de avançar para a resolução da questão do Estatuto Final do Kosovo o mais rapidamente possível, o Conselho Europeu, sob presidência portuguesa, tomou a decisão de enviar uma missão peste civil para o Kosovo. Era, aliás, um instrumento previsto no próprio plano Ahtisaari, no relatório apresentado ao Secretário-Geral, prevendo a prazo a substituição da missão das Nações Unidas pela missão peste civil da União Europeia, que devia assim, de alguma forma, corroborar o esforço de responsabilização progressiva da União Europeia em relação a todo o processo de estabilização do território. Essa missão foi decidida, como disse, no Conselho Europeu de 14 ou 15 de dezembro, não me ocorre exatamente a data, e já na presidência eslovena, em fevereiro, foi nomeado o representante da União Europeia, o diplomata holandês Peter Faes, e foi, por outro lado, lançada a missão a 16 de dezembro, justamente na véspera da declaração unilateral de independência. A 16 de fevereiro, sublinho, foi lançada a missão, precisamente lançada na véspera da declaração unilateral de independência e articulada necessariamente pela presidência eslovena com os responsáveis kosovares que anunciaram a declaração de independência, como sabem, a 17 de fevereiro. Aqui chegados, o governo português manifestou oportunamente as suas reservas relativamente à forma e à dinâmica com que o processo se vinha assumindo, alertando para as suas consequências. Fizemos-lo a todos os níveis, nos contactos bilaterais com os nossos aliados, em sede de Conselho de Ministros da União Europeia, em sede do Conselho Europeu. E, neste sentido, a decisão do Governo português foi não acompanhar a maioria dos aliados, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito da NATO, que se pronunciaram pelo reconhecimento imediato após a Declaração Unilateral de Independência. Fomos acompanhados nessas reservas pela generalidade dos partidos também aqui representados e também, como sabem, é público pelo Sr. Presidente da República. Decorreram, entretanto, 6 meses. Muita coisa passou desde que estes acontecimentos ocorreram. Nunca dissemos nunca, nunca dissemos que não reconheceríamos o Kosovo. E o compromisso que eu assumi aqui nesta Assembleia foi o de que avaliaríamos o desenvolvimento dos acontecimentos, o evoluir da situação no terreno e manteríamos contacto com as instituições e os partidos e, a seu tempo, quando entendêssemos justificado, tomaríamos uma decisão. Sempre considerámos o ato de reconhecimento de um novo Estado na comunidade nacional um ato demasiado sério para se precipitar uma decisão, independentemente do reconhecimento que nunca enjeitámos da total e plena responsabilidade e competência do Governo sobre esta matéria. Cabe ao Governo, e só o Governo está em condições de o fazer, em cada momento e em cada circunstância, avaliar as condições em que o interesse do Estado deve ser protegido na esfera da ação externa do Estado e das suas instituições e deve tomar as decisões em conformidade. É o Governo que pela Constituição está cometido desta competência e desta responsabilidade, porque de facto só o Governo está em condições, no exercício das suas competências cotidianas, avaliar o desenvolvimento das situações e das condições em que o interesse do Estado português deve ser protegido. Entendemos neste momento que é do interesse do Estado português reconhecer hoje o Kosovo. Sublinho, entendemos que é do interesse do Estado português proceder hoje ao reconhecimento formal do Kosovo. E adianto quatro razões essenciais para justificar a nossa decisão hoje. Em primeiro lugar, a situação de facto. Desde a declaração unilateral de independência do Kosovo, em 17 de fevereiro, há 46 Estados, membros da comunidade internacional, que reconheceram o Kosovo. Nestes, incluindo 21 da União Europeia e 21 da NATO. Após o reconhecimento por 47 Estados da independência do Kosovo, é a nossa convicção que a independência do Kosovo se tornou um facto irreversível. Não se vislumbra qualquer outro tipo de solução realista para a situação do Kosovo. Temos hoje essa convicção, alicerçada na avaliação que fazemos, da forma como a avaliação tão bem feita pela comunidade internacional desta situação se vem desenvolvendo, pelas expectativas que estão criadas e pela efetiva realidade com que nos confrontamos naquela região. Por outro lado, dos parceiros da União Europeia e da NATO que não procederam ao reconhecimento, todos, digo todos, exceto Portugal, têm razões específicas de caráter interno para o fazerem. Do nosso ponto de vista, prolongar a nossa posição neste momento, confrontar-nos-ia com o facto de aparecermos identificados com problemas que na realidade não temos e que não queremos criar artificialmente. Uma segunda ordem de razões prende-se com o facto de considerarmos, como aqui tive a oportunidade de o manifestar em diversas ocasiões junto de todos vós, que o problema do Kosovo é um problema político, não é um problema jurídico. E em todo o debate que travei ao longo destes meses, durante a presidência portuguesa e já depois da presidência portuguesa, alicerçámos a nossa convicção nesta leitura do problema do Kosovo como um problema político, para além do problema jurídico que não deixa de constituir. O direito não pôde, nem pode, por si só, resolver uma questão com a densidade histórica, cultural, religiosa e política, como é a questão do Kosovo. Sendo, contudo, inquestionável a dimensão jurídica muito complexa, envolvendo conflito entre princípios e valores em que repousa a ordem jurídica internacional, apoiámos sempre, em diálogo estreito com o Governo da Sérvia, a sua intenção de apresentar uma resolução à Assembleia Geral das Nações Unidas que remetesse o caso para o Tribunal de Justiça Internacional. Precisamente porque sempre considerámos, como tive a oportunidade em vários debates que aqui travei convosco de o evidenciar, sempre considerámos que, não sendo um problema jurídico, tem uma dimensão jurídica de enorme complexidade, pelo conflito de princípios e de valores em que repousa a ordem jurídica internacional. E, por isso, pela necessidade sobre esse conflito se refletir no sistema internacional, designadamente na sede institucional apropriada, que é o Tribunal de Justiça Internacional. E, por isso, apoiámos o Governo da Sérvia quando ele manifestou a intenção conhecida de apresentar uma resolução à Assembleia Geral que remetesse o caso para o Tribunal de Justiça Internacional. A intenção do Governo Sérvio é manifesta de dissociar a dimensão jurídica do problema da sua dimensão política, concentrar o Governo Sérvio nas tarefas políticas que tem pela frente para poder promover a mais rápida integração da Sérvia na União Europeia e deixar que o processo em esfera jurisdicional decorra no âmbito do processo aberto pela sua resolução, a ser ela aprovada, como esperamos que seja, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, amanhã, ou a partir de amanhã. É sabido que a partir de amanhã a Assembleia Geral das Nações Unidas vai debater esta resolução e, a não haver consenso quanto à posição dos Estados-membros da União Europeia, anuncio que não inviabilizaremos a aprovação desta resolução. É essa a posição do Governo português, pelas razões que atrás enunciei. A questão do Kosovo e os seus desenvolvimentos minou, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a segurança jurídica internacional, ao pôr em conflito princípios determinantes para a estabilidade do sistema internacional e para a credibilidade das suas instituições. O parecer do Tribunal de Justiça Internacional, que é meramente consultivo, do nosso ponto de vista, pode e deve ser um instrumento que nos possa ajudar a reforçar o corpo de valores e de princípios em que se deve alicerçar uma nova ordem internacional em gestação. É esta a posição que assumimos sobre esta matéria e achamos que o devíamos fazer a par do ato de reconhecimento que hoje formalizamos. Em terceiro lugar, uma terceira ordem de razões que justificam a oportunidade desta decisão: o reforço das responsabilidades da União Europeia, muito específicas e particulares em todo o processo relativo ao Kosovo. Achamos que é essencial dar continuidade ao esforço que fizemos e à orientação que sempre assumimos relativamente ao envolvimento da União Europeia em todo este processo. Foi assim que definimos as nossas posições durante a presidência portuguesa da União Europeia. Achamos que o envolvimento da União Europeia nas negociações do futuro estatuto é incontornável, é um problema europeu no centro da Europa, vital para a paz e para a estabilidade na Europa, e por isso a União Europeia tem que assumir nesta matéria um papel muito destacado. Fizemo-lo, como sabem, não apenas controlando na medida do possível os efeitos mais negativos de uma precipitada declaração de independência, mas também o fizemos sempre na defesa intransigente de uma perspectiva europeia para os Estados balcânicos. Não acreditamos que possa haver estabilização naquela região sem uma perspectiva europeia para todos e cada um dos Estados-membros daquela região na União Europeia. E agimos em conformidade com essa orientação durante a presidência, como depois da presidência. A situação evoluiu muito positivamente nos últimos meses, temos que o reconhecer, sobretudo quando verificamos que situações de impasse e de bloqueio que se verificavam na região foram sendo ultrapassados, estando hoje em vigor acordos de associação e assinados acordos de associação com a Bósnia-Herzegovina e com o Montenegro, e estando assinado um acordo de associação com a Sérvia, que, como sabem, por razões muito particulares de um Estado-membro, não foi possível ainda implementar. Mas o que é um facto é que a perspectiva europeia de toda a região se acentuou muitíssimo ao longo dos últimos meses, diria ao longo do último ano, e isso foi seguramente um dos principais contributos para a estabilização e para a preservação de condições de paz social em toda essa vasta e importante região balcânica. Se tivermos em consideração também o desenvolvimento do processo de integração da Croácia, que se acelerou, e os processos relativos ao Montenegro e à República da Macedónia, à ex-República Jugoslava da Macedónia, temos que corrigir assim, não é, Sr. Deputado? Não há dúvida de que durante estes últimos meses se contribuiu muitíssimo para a estabilização da região através dessa expectativa que a perspectiva europeia para todos os Estados-membros constitui, gerando por si só um fenómeno de amortecimento de tensões e de conflitos que nos apraz registar. A intenção de reconhecer hoje o Kosovo visa também, do nosso ponto de vista, reforçar a coesão da União Europeia nesta matéria, bem como, naturalmente, a coesão da NATO, que tem uma responsabilidade essencial para a preservação da ordem e da segurança e da estabilidade em toda a região e, em particular, no território do Kosovo, tendo nós, como é sabido, homens envolvidos diretamente nas operações no Kosovo, uma companhia, aliás, um batalhão na KFOR no Kosovo e representantes nas missões quer da UNMIC, quer da missão PESD da União Europeia que está neste momento em constituição. Do nosso ponto de vista, a circunstância de não termos, como disse há pouco, nenhuma razão interna que justifique a continuação de uma posição como a que tínhamos vindo a assumir, ajuda a reforçar o papel que a União Europeia neste momento pode assumir, embora sempre se tenha garantido uma certa unidade na ação da União Europeia, através da missão da PESD, que foi aprovada por unanimidade e que já está no terreno, embora condicionada ainda por negociações em curso, designadamente ao nível do Conselho de Segurança, que permitam garantir a sua plena legitimação e a sua plena operacionalidade. Por último, quarto conjunto de razões, a mudança no contexto geopolítico que, entretanto, se verificou e que se impôs recentemente, designadamente com os acontecimentos na Geórgia e com o reconhecimento da Ossétia e da Abcásia pela Rússia. Não podemos ignorar o grande impacto que esta questão não deixará de ter no sistema internacional e a mudança que, a partir destes acontecimentos, se verificará num conjunto de vetores da política europeia, das relações transatlânticas, das relações bilaterais, designadamente com a Rússia e com outros Estados da fronteira leste da Europa e, em particular, da região do Cáucaso. Como sabem, foi a Rússia quem mais se opôs, em nome do princípio da integridade territorial dos Estados, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, à aprovação de uma resolução que endossasse o plano Ahtisaari e permitisse tratar a situação do Kosovo como um caso sui generis, limitando assim os seus efeitos de precedente no sistema internacional. Foi essa sempre a estratégia que nós procurámos defender e por isso nos opusemos reservas ao timing e à forma, precisamente porque sempre entendemos que era fundamental para o tratamento da questão do Kosovo como um caso sui generis, como efetivamente se pretende que ele seja, e limitar os efeitos perniciosos de precedentes que cria no sistema internacional, sempre entendemos fundamental a cooperação da Rússia. Ora, a Rússia, com o argumento da legalidade que foi posto em causa, sendo o seu principal arauto, na primeira oportunidade e na primeira circunstância histórica com que se confrontou com os seus interesses vitais, assim o exprimiu publicamente, a Rússia, ao reconhecer a legalidade da sua ação, implicitamente reconhece a legalidade da ação de reconhecimento do Kosovo. O que, do nosso ponto de vista, impõe uma nova abordagem da realidade da questão do Kosovo, à luz não apenas dos princípios, mas também da relação de forças e do sistema de poder que hoje rege o sistema internacional. Estas considerações não são irrelevantes do ponto de vista estratégico e consideramos que estamos em condições, o governo português está em condições, com a forma também muito singular com que abordou esta situação, está em condições de defender que, no contexto de renegociação do acordo de parceria estratégica com a Rússia, um conjunto de questões fundamentais para a estabilidade na Europa sejam postos diretamente na agenda dessas negociações. Designadamente as questões que têm que ver diretamente com os mecanismos de estabilização nos Balcãs e no Cáucaso, mas também relativamente à questão do corpo de princípios e de valores em crise com os acontecimentos que ao longo da última década marcaram os desenvolvimentos, seja na região dos Balcãs, seja na região do Cáucaso. E por último, não podemos deixar de considerar que nessas negociações também, porque é disso que se trata para a Europa e para o futuro da Europa, a questão da arquitetura de segurança e defesa da Europa deve ser revisitada à luz dos desenvolvimentos que ocorreram na Europa nesta última década e devem ser revisitados também no quadro das negociações com a Rússia. São estas propostas que tencionamos levar aos adequados fóruns do sistema internacional na sequência da decisão que hoje tomamos e que aqui anunciamos. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora a uma ronda de questões pelos grupos parlamentares. Temos inscritos os Srs. Deputados José Cesário, Telmo Correia, António Filipe, Fernando Rosas e Vera Jardim. Pelo que dou a palavra, num período de 5 minutos, ao Sr. Deputado Mário David. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, permita-me que comece por cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, em mais uma visita, mais uma reunião de trabalho nesta Comissão. Têm sido frequentes e com proveito para todos nós e, sobretudo, para o Estado. O PSD acompanhou desde o início deste processo, acompanhou e apoiou as cautelas reveladas por Portugal relativamente ao seu posicionamento em relação a toda esta situação. Eu recordo os presentes que em diversos momentos nós questionámos o Sr. Ministro sobre esta matéria e ouvimos da sua parte um conjunto de respostas que iam, grosso modo, ao encontro daquilo que nós pensávamos. O Governo desde sempre referiu que tinha uma posição, mas que entendia que não era aquele o momento adequado para revelar, embora desde sempre tivesse considerado que a Declaração Unilateral de Independência de Kosovo naturalmente representava uma ruptura do sistema internacional, sobretudo em termos jurídicos e também, obviamente, em termos políticos. Obviamente que o momento, a escolha do momento adequado para o reconhecimento de da independência de um Estado, naturalmente, tem de ser feita tendo em consideração um conjunto de justificações e um conjunto de situações que devem ser devidamente avaliadas. O Sr. Ministro referiu aqui, e bem, que cabe ao Governo avaliar as condições em que o interesse do Estado deve ser protegido, no fundo, avaliar cuidadosamente quais as posições que se ajustam aos nossos interesses, tendo em consideração, naturalmente, o nosso posicionamento no mundo na relação com os outros Estados. E explicou aqui porque é que é hoje do interesse do Estado português reconhecer o Kosovo. Eu, pela minha parte, acolho positivamente as respostas que nos deu. É evidente que a posição final do PSD será, naturalmente, apresentada publicamente pela nossa Direção Nacional, mas não quero deixar-lhe, naturalmente, agradecer as explicações dadas e que, naturalmente, vão ao encontro de muitas das preocupações que nós tínhamos relativamente a este processo, sobretudo tendo em consideração a situação de facto, quer no contexto da União Europeia, quer no contexto geral em termos internacionais, e, obviamente, também as mudanças no contexto geopolítico a nível externo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, para o cumprimentar também, quando o vi ontem à noite na televisão, não esperava ver já tão cedo, apesar de saber que a reunião estava agendada e, portanto, é um prazer tê-lo aqui e ter a oportunidade de discutir este assunto consigo. Agradeço-lhe a explicação histórica de todo o processo e de todo o desenvolvimento desta mesma matéria. Concordamos em parte com ela, de resto, eu sempre tive um pouco a sensação que o plano Ahtisaari não resolveu esta questão, antes, pelo contrário, poderá ter atiçado alguns dos problemas relacionados com esta mesma matéria. Agora, a minha dificuldade, Sr. Ministro, como compreende, e com a simpatia que temos pelas posições de realpolitik, de pragmatismo, como é próprio de conservadores. No entanto, e apesar disso tudo, a minha dificuldade, Sr. Ministro, é de o acompanhar em duas posições diferentes. É um pouco difícil e tenho dificuldade em acompanhá-lo em duas posições diferentes, se não mesmo antagónicas. Ou seja, quando o Governo português definiu uma posição de prudência, quando o Governo português definiu uma questão de princípio, quando o Governo português, de alguma forma, manifestou reservas em relação a uma declaração unilateral, o CDS acompanhou. O CDS acompanhou e apoiou o Governo português nessa mesma pretensão. É por isso difícil agora continuar a acompanhar quando a posição é outra e quando se chegou à conclusão que o reconhecimento é necessário e que o momento é este. Do ponto de vista da declaração unilateral, e está de alguma forma implícito nas suas palavras, Sr. Ministro, esta declaração unilateral não resolveu nenhum dos problemas da área internacional, antes pelo contrário os agravou, antes pelo contrário minou, como o Sr. Ministro disse a certa altura, a credibilidade da própria ordem internacional. E eu não sei se essa é a sua leitura, e talvez essa seja uma primeira questão, mas eu penso que esta declaração do Kosovo teve um impacto extremamente negativo em todos os acontecimentos na Geórgia, no conflito entre a Geórgia e a Rússia, e designadamente nas questões da Ossétia e da Abcásia, porque deu o argumento, como é evidente. O reconhecimento é russo e pouco mais que só russo, o reconhecimento quer da Ossétia, quer da Abcásia, e o argumento que a Rússia usou desde o início foi o caso do Kosovo. E, portanto, tratou-se de um precedente gravíssimo que justificava, na minha opinião, na nossa opinião, uma reserva e uma prudência absoluta. Enfim, o Governo alterou agora essa mesma posição. Nós temos alguma dificuldade em compreender essa alteração. Não, se resolveu finalmente tomar uma posição e sair da sua posição. Se a posição era de reserva e de paciência, Sr. Ministro, se a posição era de reserva e de paciência e foi essa que nós apoiámos, a paciência acaba no momento em que se toma uma decisão. Já não há uma posição de prudência nem de paciência, há uma decisão sobre esta mesma matéria. Diz-nos o Sr. Ministro, mas tomámos a decisão porque todos os outros Estados da União Europeia, e repare, o Sr. Ministro diz, está bem, há 21 na União Europeia, no mundo há 47, quer dizer, não é propriamente uma maioria, quer dizer, há uma maioria claríssima na União Europeia, mas no mundo são 47, entre os membros das Nações Unidas são 47, não é propriamente uma maioria. Diz-nos o Sr. Ministro, tinha que ser agora porque somos o único país da União Europeia que não reconheceu, não tendo problemas internos, territoriais ou de outro tipo, que justificassem essa mesma posição. É verdade. Mas também era verdade há uns meses a esta parte. O Sr. Deputado Mário David corrigirá naquilo que eu não estiver a ser rigoroso, mas admitindo que aquilo que aqui foi dito, Sr. Ministro, é assim, todos têm problemas, ou têm potencialmente problemas de minorias internos ou outros, ainda que não os tenham manifestado neste momento. Todos têm potencialmente problemas de conflitos internos e Portugal é o único que não tem sequer potencialmente essa possibilidade. Isso é verdade agora, mas também era verdade quando estes Estados não reconheceram. Nada, fala-nos na coesão da União Europeia, nada nos indica que estes Estados que não reconheceram venham a reconhecer no futuro e, portanto, essa coesão também não se vai verificar. Outra questão, Sr. Ministro, que se prende com esta matéria é a seguinte. É evidente que a explicação, o Sr. Ministro acaba por a dar, e a explicação, e vou terminar, Sr. Presidente, a explicação, obviamente, é a do pragmatismo, é a da posição maioritária da União Europeia, é a da posição de um aliado como são os Estados Unidos, mas todas essas explicações significam que a posição de Portugal, que era uma posição de princípio crítica em relação a esta independência unilateral, se é preterida por pressão internacional, como já foi preterido no passado, por pressão internacional, por exemplo, e aí nós recomendaríamos algum cuidado, a questão do referendo sobre o Tratado de Lisboa. É por pressão externa que Portugal não teve referendo, mais uma vez, e é a segunda vez, é por pressão externa que Portugal toma uma posição de reconhecimento que, na nossa opinião, não faz sentido. Para não me alongar, Sr. Ministro, terminaria agora sim, Sr. Presidente, se me permitir, com uma questão. Em relação ao momento, Sr. Ministro, em relação ao momento, a minha dúvida, aguardarei com simpatia a sua resposta, como é natural. Em relação ao momento, Sr. Ministro, como quer, desde que me deixe responder-lhe outra vez. Em relação ao momento político, Sr. Ministro, a dúvida que eu lhe coloco é a seguinte. Nós sabemos, e dir-me-á se assim não é, que a Sérvia colocará esta questão, penso que amanhã mesmo, nas Nações Unidas. pedindo ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre se esta declaração unilateral respeita ou não o direito internacional. Parece-nos a nós, Sr. Ministro, parece-nos a nós, e mantemos essa posição, que isto justificaria que Portugal mantivesse a sua posição de expectativa e não o contrário. Ou seja, se as Nações Unidas se vão pronunciar amanhã, se o próprio Tribunal Internacional se vai pronunciar sobre esta questão, tudo recomendaria que Portugal aguardasse o pronunciamento das Nações Unidas e que aguardasse uma eventual decisão que fará direito internacional para saber se estamos ou não conformes sobre esta posição. Estas são as razões que temos. Esta é, de alguma forma, a prudência que gostaríamos de ver o governo português manter, dizendo, mantendo a posição que teve até agora, de reserva, de paciência, de prudência, foi isso que eu lhe disse até agora, Sr. Ministro, obviamente que sem deixar de reconhecer, como Vossa Excelência disse, e bem, que esta é uma competência do governo, que obviamente nós, desse ponto de vista, só nos resta respeitar o seu exercício.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos que ser muito breves, não é? E, portanto, não tenho possibilidades de me pronunciar sobre a história, ou pelo menos começaram, o Sr. Ministro começou, teríamos alguma coisa a falar sobre isso, mas vamos fixar-nos então na história dos últimos meses e da decisão de hoje. Eu quero dizer, Sr. Ministro, creio que hoje é um dia triste para as relações externas de Portugal, com a decisão que o Sr. Ministro aqui nos anunciou. Porque, do nosso ponto de vista, a posição que o governo português tinha vindo a assumir de não reconhecer a independência unilateralmente decretada do Kosovo era uma posição razoável e escudada no direito internacional. Como, aliás, o Sr. Ministro tinha vindo a referir até hoje. Não é? O que não é razoável, do nosso ponto de vista, é a decisão que o governo hoje aqui anuncia. E das quatro razões que o Sr. Ministro aqui anunciou, eu diria que no fundo só há uma, que é a última, e que não é aceitável, do nosso ponto de vista. Porque as outras razões que o Sr. Ministro traduziu não são razões. Isto é, perguntar-se-á qual é o que é que há de novo, o que é que aconteceu que tenha levado o governo português a poder mudar de atitude razoavelmente. Eu diria que no que se refere em relação à situação do Kosovo, não aconteceu nada. Porque, de facto, os Estados que reconhecem a independência do Kosovo são uma minoria, como o Sr. Deputado Telmo Correia bem salientou. 46 Estados nas Nações Unidas são que não chegam a um terço. Quando muito chegará a um terço, creio que não chega a um terço dos membros das Nações Unidas. E, portanto, na chamada comunidade internacional, a posição de reconhecimento do Kosovo é, francamente, uma posição minoritária, embora ou seja, não o seja na NATO e na União Europeia. Não houve nenhum... facto novo, nós ainda hoje ouvimos um comandante militar, aliás português, no Kosovo, que está no terreno, dizer que de facto não acredita naquele Estado, considera que é um Estado falhado, que isso está hoje demonstrado. Hoje acordámos a ouvir isso na rádio, um responsável militar português a dizer isto, que se trata de um Estado falhado nas mãos de alguns clãs e de alguns grupos, não é? Mais ou menos ligados ao poder, mas também ligados a coisas pouco recomendáveis. O Sr. Ministro referiu e bem as razões dos países da União Europeia, os países tinham razões para não reconhecer. Portugal não tinha nenhuma razão interna, mas não é por isso que as razões dos países que não reconheceram são menos justificáveis. Eu creio que, quer me parecer, que se o governo português até hoje não reconheceu a independência, foi porque considerou que os países que o não faziam tinham as suas razões. Caso contrário, não compreenderíamos essa posição. A posição que hoje o governo português assume é que as razões dos outros, com o mal dos outros, podemos nós bem. Eu creio que não é uma posição razoável no plano internacional, porque, de facto, se não se reconheceu foi porque havia princípios que militavam nesse sentido. O Sr. Ministro veio depois com outra razão, de que isto é um problema político, não é jurídico. O Sr. Ministro, isso é normalmente a razão aduzida por quem não tem razão no plano jurídico. Quem nega a juridicidade de uma decisão é porque não tem razão em face do direito. E é isso, obviamente, que se passa, porque o Sr. Ministro referiu aqui, aliás, a resolução de 1244 das Nações Unidas, que é inequívoca a respeito da soberania sérvia sobre o Kosovo. jugo da Jugoslávia, exatamente, obviamente. Obviamente, mas nunca ninguém pôs em causa que o Kosovo fosse parte da Sérvia mesmo no tempo da Jugoslávia. Porque mesmo no tempo em que a Jugoslávia tinha a sua integridade total e abrangia Croácia, a Eslovénia, enfim, a Macedónia, tudo, nunca ninguém pôs em causa que o Kosovo fosse parte da Sérvia. Nunca foi reconhecida uma identidade kosovar dentro da República Socialista Federativa da Jugoslávia, ao contrário do que acontecia até com Montenegro. O Kosovo nunca aconteceu. E, portanto, foi sempre parte, aliás, é o berço da Sérvia.
Se me permite, é que não podem dizer que na resolução está uma referência à Sérvia quando ela não existe.
Ah, bem, mas nós sabemos do que estamos a falar, senhor. Portanto, já nos entendemos.
Peço desculpa, não estamos aqui a tentar jurisdicionar a discussão e eu gostava que o senhor deputado terminasse a sua intervenção sem mais nenhuma parte.
Mas o senhor presidente tem que fazer como no futebol em que, enfim, houve uma paragem.
Não se preocupe com essa
matéria. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu queria dizer o seguinte. Qual é, no fundo, a questão que o senhor ministro aqui traz, a única que apresenta para justificar a mudança da atitude do governo português? Reconhecer. Não tem nada a ver com o Kosovo. Tem tudo a ver com a hostilização da Rússia. Tudo. O senhor ministro, aliás, acabou por reconhecer isso, ao dizer que é o contexto geopolítico que vem determinar esta posição. A razão quanto ao papel da União Europeia na região, enfim, não sei, não disse qual seria esse papel, mas de facto a única razão que se vislumbra como passível de justificar de alguma forma uma mudança de posição acaba por ser essa que do nosso ponto de vista é inaceitável. E eu pergunto, o senhor ministro considera que é razoável que o governo português utilize o reconhecimento unilateral do Kosovo para se associar a um clima de crescente hostilidade que tem vindo a ser desenvolvida pelos Estados Unidos e para alguns países da NATO contra a Rússia? Se isso é justificável pela situação na Geórgia, valerá a pena então que esta comissão um dia discuta a posição do governo português, escalpelizando devidamente aquilo que aconteceu na Geórgia nos últimos meses, para se poder ter uma avaliação rigorosa do que é que se passou, do que é que se passa e qual é a atitude que Portugal e a União Europeia e os países responsáveis devem ter relativamente àquela situação. Agora, eu não compreendo que o governo português, em primeiro lugar, assuma uma posição de clara hostilização do país europeu, como é a Rússia, com a importância que tem, enfim, no plano da comunidade internacional em geral e da política externa portuguesa, e não ainda menos entendo que queira utilizar a questão do Kosovo nesse quadro. E, portanto, eu diria que não encontro nenhuma razão plausível, nem razoável, para que o governo português abandone hoje uma posição que tinha, que era reunir um grande consenso entre as forças políticas portuguesas, sobretudo no momento em que a questão é suscitada perante o Tribunal Internacional de Justiça, o que ainda é menos compreensível. Então é agora que a questão é suscitada perante o Tribunal Internacional de Justiça que o governo português vem tomar uma decisão. Porquê é que não espera? Porquê é que o governo português não espera para saber qual é? Porque provavelmente sabe qual é. Porque sabe, no plano do direito internacional, qual é de facto a realidade. Mas não vejo razão nenhuma para que o governo português queira precipitar uma decisão antes de haver uma decisão por parte do Tribunal Internacional de Justiça. E, portanto, isto ainda torna mais ilógica esta posição que o governo português aqui nos vem hoje, lamentavelmente, anunciar e que, do nosso ponto de vista, não prestigia nada a posição de Portugal perante a comunidade internacional nem a política externa portuguesa.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Fernando de Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria confrontar o Sr. Ministro com dois problemas. O primeiro problema, gostava de saber a opinião do Sr. Ministro face à divulgação hoje pelo Governo Espanhol, o Ministério da Defesa, de um relatório em que aponta que entre as 13 escalas de voos americanos em Espanha, com presos ilegais, ligando Guantánamo ao Cairo, há um voo que aterra em Portugal, com um preso ilegal a bordo, conclusões que se juntam às conclusões da Reprieve, às suspeitas do Parlamento Europeu e continuam a chocar marcou o silêncio cúmplice e o impedimento ativo do governo português em tomar qualquer medida de inquérito sério a este assunto. E chama a atenção que o único inquérito que decorre é foi por proposta independente de uma deputada, da deputada Ana Gomes, e de um jornalista, Rui Costa Pinto, que é um deputado, que é um jornalista que pediu ao Ministério Público para a realização de um inquérito. E queria saber se o governo português vai manter a sua atitude de total abstenção, ao contrário do governo espanhol. O governo espanhol não se limitou a aceitar a palavra do aliado, o governo espanhol foi inquirido. E eu gostava de saber porque é que o governo português mantém uma atitude de total isolamento nesta matéria. Esta questão tem ligação com outras.
Como, obviamente, está a colocar questões que não se inserem na ordem de trabalhos, eu dou 5 minutos a partir de agora para colocar as questões que deve.
Agradeço com desvelo a sua atenção.
Eu calculei que encararia dessa forma.
Senhor Ministro, esta questão tem alguma coisa a ver com a anterior? Porque ela releva sintomas muito preocupantes da ausência de uma política externa com um mínimo de autonomia e centramento por parte do governo português. O Sr. Ministro contou a sua história do Kosovo, a história oficial dos agressores nos Balcãs, uma operação pseudo-humanitária da NATO para derrubar o governo jugoslavo e rebentar com a Jugoslávia, bem-sucedida, derrubaram o chefe de governo e separaram a Jugoslávia, retirando-lhe o Kosovo e a Macedónia, uma manobra americana bem-sucedida, aliás, totalmente ilegal, à margem das Nações Unidas e do direito, sem autorização do Estado agredido, e, portanto, a consagração absoluta do unilateralismo antes do unilateralismo, ou seja, antes da doutrina Bush dessa matéria. Um segundo passo, uma resolução das Nações Unidas que pretendia dar alguma legalidade ao processo, reconhecendo a inseparabilidade do Kosovo da República Federativa da Jugoslávia, e resolução que é o único documento legal que até agora preside a toda esta questão, não há outro. E finalmente, culminando este processo, a separação pela força, a separação por um ato de força das potências administradoras do Kosovo, da República Sérvia, ou do que restava da República Federativa da Jugoslávia. Devo dizer que subscrevo quase inteiramente as palavras do Sr. General Raul Cunha, oficial-chefe da missão de ligação da NATO com as Nações Unidas no Kosovo. O Kosovo, o Sr. Ministro sabe tão bem como eu, porque naturalmente acompanha isto muito mais de perto que eu próprio, o Kosovo é um Estado falhado, que é dirigido por um grupo de bandidos, clãs de mafiosos que manipulam o contrabando de armas e de drogas, toda a gente sabe isto, ninguém, para isto não é segredo para ninguém. E este reconhecimento da independência do Kosovo abre um precedente gravíssimo do ponto de vista internacional, não só para os Estados que têm questões nacionais, mas é obviamente que é um elemento desta política de cerco à Rússia, desta espécie de nova Guerra Fria, que nos seus estrutores a administração Bush está a tentar alimentar nas periferias do Império, tentando uma política de força na redistribuição do que sobrou do Império. E, portanto, isto é uma política, isto para dizer, avalie-se como se quiser isto. É uma política americana, não é uma política europeia, e muito menos uma política nacional. É uma política americana. E uma política americana em que nós tínhamos uma oportunidade de manter uma relativa autonomia e uma posição de mediação, e fomos abdicar dela para nos colocarmos anonimamente na bicha dos 43 países que alinham com a política dos americanos na NATO e na União Europeia. Os argumentos que o Sr. Ministro traz à colação para justificar isto são argumentos que me deixam preocupadíssimo, porque nem os levo muito a sério, Sr. Ministro, devo dizer com toda a franqueza, porque a levá-los a sério seria levado a pensar que o Estado português deixou de se reger em matéria de política externa pela moral e pelo direito. Porque quando se diz que se tem que reconhecer o Kosovo, porque o direito não se pode impor, o direito não pode prevalecer perante a situação de facto, estamos a dizer que o Estado, nas suas relações externas, não pode reger-se pelo direito, pela moral e pelo direito, e rege-se pelas situações de facto. Bom, o Sr. Ministro, eu não quero aqui armar em ensinar coisas que o Sr. Ministro sabe tão bem ou melhor que eu, mas os precedentes desta política do dictado e do facto consumado, levávamos longe em matéria de história da Europa. E eu não quero crer sequer que o governo português entenda que o predomínio das políticas de facto, ou seja, das políticas de força sobre as políticas do direito, seja o critério que vai a passar a orientar a política externa do governo português. Acho que Portugal perde margem de manobra, perde autonomia diplomática. O Portugal tinha dado um passo justo ao manter-se numa situação de intermediação e numa situação que é própria, aliás, adequada àquilo que é o seu estatuto internacional, de um pequeno país pacífico, com pontos para vários lados, podendo desempenhar um papel ativo na intermediação, na negociação da paz. Eu acho que esse é o perfil da diplomacia portuguesa neste momento. Perde essa relativa autonomia para entrar no anonimato dos Estados que alinham acriticamente com os imperativos da política norte-americana. E acho, devo dizer com toda a clareza, Sr. Ministro, lamento que o faça, tinha uma esperança que esta política pudesse ter continuidade e até frutos, futuramente, tanto mais exatamente porque há as questões das bordas do Império que estão em discussão, e o nosso país talvez pudesse aí ter algum papel. E, portanto, eu acho que a este nível, e nesta situação, eu acho que se politicamente é absolutamente legítimo questionar o que é que estão a fazer neste momento as tropas portuguesas nos Balcãs e ao serviço de que política. Se é ao serviço disto, acho que elas devem retirar. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Vera Jardim.
Sr. Ministro, os meus cumprimentos pela sua vinda aqui, tanto mais em situação de, certamente, de esforço, mas que é de relevar, também ao Sr. Secretário de Estado. Nós ouvimos com atenção a sua exposição. Como é sabido, o Grupo Parlamentar sempre apoiou as posições do Governo português relativamente aos acontecimentos nos Balcãs, designadamente à autoproclamada independência do Kosovo. Mas também o fizemos a partir de certa altura com a consciência nítida de que com o avançar dos sucessivos reconhecimentos da maior parte dos países europeus, mais tarde ou mais cedo nós seríamos confrontados com a situação de não nos mantermos isolados da generalidade das posições dos países da União Europeia. Nós não podemos ter dois discursos, um discurso a favor do reforço da capacidade de intervenção da Europa e depois, sem haver um interesse específico de Portugal, divergente da Europa e da generalidade dos países europeus, tomar posições divergentes. Tomámo-la enquanto isso foi viável, possível e adequado. Neste momento, e a exposição do Sr. Ministro foi muito clara sobre isso, nós sabemos que a generalidade dos poucos países europeus que ainda não reconheceram a independência é porque têm naturalmente esses interesses próprios e essas posições próprias a defender. Há uma coisa com a qual eu pessoalmente não estou de acordo. É quando se fala em realpolitik a propósito da defesa dos interesses do país. A política externa serve fundamentalmente para, naturalmente, reconhecimento do direito internacional e da ética que deve presidir às relações entre Estados, serve para defender os interesses do país. Isto não é realpolitik, é a política externa. Não há nenhum país do mundo que não conduza a sua política externa de acordo com a defesa dos interesses do país. Eu, pelo menos, daquilo que me tem sido dado ler e pensar, não vejo que outra coisa possa ser. E os interesses do país estão, neste momento, ligados, e sempre estiveram, e o Governo português sempre tem tomado essa posição, ligados a um reforço da capacidade da União Europeia de intervir em situações, sobretudo, em regiões problemáticas da Europa. É o caso dos Balcãs, é o caso do Cáucaso. Devo, aliás, dizer que nos debates nesta Assembleia, nas declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito do conflito do Cáucaso, nunca percebi se tivesse percebido, teria feito a pergunta, muito frontalmente, que houvesse uma vontade do governo português de afrontar, fosse quem fosse, e muito menos a Rússia. Está por fazer a história, mas a história da Geórgia não a vamos fazer nós aqui. Nem temos capacidade para isso. A história está a ser feita pelos meios próprios e nas instâncias próprias. Mas todos nós temos a noção de que, naturalmente, é essa pelo menos a minha visão, que, como em muitas outras coisas, não se pode atribuir a culpa só a um lado. E há, manifestamente, culpas repartidas. Portanto, Sr. Ministro, nós, naturalmente, que pensamos, e pensamos que o Sr. Ministro também comunga desta posição, que a situação do Kosovo, o desenvolvimento do processo do Kosovo, teve vários momentos negativos, a começar desde logo, pelo menos no que me diz respeito, do início. Teve vários desentendimentos. O Kosovo acusa ainda, e nisso dou razão à intervenção de alguns senhores deputados, problemas internos graves, e sobre isso até gostaria de perguntar ao Sr. Ministro que informações temos, porque realmente as informações veiculadas pela opinião pública e pela imprensa internacional quanto à situação interna, social, económica, de construção de um Estado de Direito, não são entusiasmantes, é o menos que podemos dizer sobre o Kosovo, e por isso gostaria de o questionar se há, da parte do governo português, informações que nos possa adiantar, mas nós acompanhamos o governo no reconhecimento de que chegou a altura de Portugal dar um contributo, também, já que deu um contributo, a favor de uma paragem e de uma atitude de sensatez e de respeito pelas regras da convivência internacional. Ao não fazer o reconhecimento imediato da independência, como muitos Estados europeus fizeram, dá agora também um contributo útil à viabilização das posições europeias no seu conjunto e deve também dar, penso eu, naturalmente, um contributo que já está a dar para que a atuação da União Europeia, para que a União Europeia tome nas suas mãos a viabilização de um Estado de Direito no Kosovo, com as dificuldades que eu já indiquei e sobre o qual gostaria de ter informações do Sr. Ministro. Em resumo, pensamos que, pelas razões aduzidas, mas fundamentalmente também pela irreversibilidade da situação, ninguém acredita, de boa fé, que o Kosovo não vá ser um país independente. Ninguém pode acreditar nisso de boa fé. Ninguém acredita de boa fé que vai haver novas hostilidades no Kosovo, a favor da estabilidade, da paz, da segurança na região e também de uma possibilidade de atuação da União Europeia num dos maiores desafios que tem pela frente, que é a pacificação e, naturalmente, o desenvolvimento dos Balcãs. Penso que a posição do governo português é também agora adequada, embora, naturalmente, nós salientemos o quanto apoiámos o sinal que foi dado à comunidade internacional e europeia com as posições anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro Costa José para prestar os esclarecimentos que entender.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço muito as questões. Algumas ajudam a clarificar um pouco mais aquilo que eu disse. Eu penso que vos fiz uma exposição séria sobre a qual meditei bastante ao longo destes últimos meses e, em particular, ao longo dos últimos dias. É uma exposição que, como disse, e rejeito todas as críticas e insinuações que foram feitas relativamente à autonomia que tenho exercido na condução da política externa portuguesa, que resultam, disse, da avaliação estrita que faço nas funções e nas competências que me são atribuídas do que é o interesse do Estado português. É assim sempre que pautarei a minha conduta enquanto responsável político. Não me condiciono a pressões, não me condiciono a preconceitos, não me condiciono a
atitudes fáceis, decido e oriento as minhas opções em função daquilo que entendo ser o estrito interesse do Estado português, que tenho o direito e o dever de proteger. E foi com essa intenção que aqui hoje vos apresentei uma comunicação que considero séria, muito refletida, muito amadurecida, e que vos expus o essencial das razões que levam o Estado português, o Governo português neste caso, a assumir esta decisão. Gostaria de responder ao deputado Telmo Correia, precisamente porque eu não tenho nenhum problema, o CDS nesta matéria tem um problema. E tem um problema também com a sua consciência política e a sua consciência histórica, relativamente ao que é o processo de avaliação dos interesses estratégicos de Portugal, à luz das alianças que partilhamos e à luz das responsabilidades que o CDS, enquanto partido do Governo, e enquanto responsável por pastas importantes do Estado português, assumiu no passado. E por isso rejeito totalmente as insinuações insidiosas que fez sobre pressões que possam vir a condicionar ou ter condicionado as decisões do Governo português. Não as aceito, muito menos vindas do Sr. Deputado. E permita-me que lhe diga com toda a franqueza que não as aceito, as repudio e não as esperava da sua parte. As razões que eu aqui lhe apresentei são razões fundadas numa avaliação racional dos interesses do Estado português e do interesse em tomar esta decisão neste momento. Porquê não esperar pela Declaração das Nações Unidas? Ouvisse-me bem o Sr. Deputado, perceberia que a primeira razão é a situação de facto. A convicção alicerçada profundamente na análise que fazemos da relação internacional, de que o processo da independência do Kosovo é irreversível. Sejam 46, sejam 30, sejam amanhã 70 ou 80. E o Sr. Deputado estará aqui comigo, provavelmente ainda, para testemunhar o reconhecimento da independência do Kosovo por outros Estados, designadamente por alguns Estados europeus que ainda não fizeram. Não havia, por isso, nenhuma razão para não o fazermos, do meu ponto de vista agora, sobretudo no momento em que a questão jurídica vai ser apreciada, primeiro em sede de debate da resolução na Assembleia Geral e depois em sede de apreciação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça Internacional. Porque a questão é uma questão eminentemente política. As relações entre o direito e a política, nós não temos que fazer aqui nenhum exercício de pedagogia sobre esta matéria. Os senhores deputados têm formação jurídica e são políticos, muitos de vós. E a relação entre o direito e a política não é uma relação estática, é uma relação dinâmica. O direito internacional não é hoje o que era o direito internacional há 20, 30, 50 anos atrás. E o que eu disse, se o Sr. Deputado me tivesse ouvido bem, teria evitado alguns disparates que disse. Se o Sr. Deputado tivesse ouvido bem, teria identificado que, na apreciação que eu faço da relação entre o jurídico e o político, o que está em causa é um conflito de princípios em que a ordem internacional repousa. Princípio da integridade territorial dos Estados. Pedra basilar do sistema internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Direito à autodeterminação. Direito à proteção. E direito de ingerência por razões humanitárias. Este corpo de princípios está em conflito na cena internacional na última década. E iniciou-se justamente nos Balcãs, e iniciou-se justamente no Kosovo. E, do ponto de vista político, Sr. Deputado, seria absolutamente irresponsável que os políticos se remetessem a uma leitura técnica, jurídica, de uma realidade que os ultrapassa na sua formulação do direito, em condições de responder à realidade com que se confronta. E esse exercício de reflexão nós fizemos, e fizemos sempre aqui e sempre o partilhamos convosco. Porque ele sempre nos inquietou. Agora, daí à acusação de leviandade no condicionamento dos princípios do direito à ação política, vai um passo de gigante que só a demagogia e a intenção de falar para as câmaras mais do que para um debate sério e honesto, como aquele que eu aqui pretendo travar convosco, justifica. E é por isso que eu não lhe aceito. Nem assim, nem o Sr. Deputado Fernando Rosas fizeram uma insinuação desse tipo. Eu sei o que é o direito. Sei o que é a justiça, sei o que é a lei e sei o peso que têm na ordem interna como na ordem jurídica internacional. Mas
Eu sou político e tenho responsabilidades políticas. E tendo responsabilidades políticas, eu tenho que exercer as minhas responsabilidades políticas sempre no cotejo da realidade com os princípios jurídicos e com os princípios normativos que regulam a realidade de uma situação. E foi essa a apreciação que eu aqui fiz. Daí a deduzir-se que eu tinha condicionado a política ao direito, sinceramente. Sinceramente, era um estar com atenção e não estar, sobretudo, num debate sério e mais em explorar taticamente as vantagens de uma situação que sabemos é uma situação desconfortável. Eu não tenho medo do confronto, nem tenho medo de tomar decisões desconfortáveis, mesmo quando elas se não conformam com a realidade do pulsar da opinião pública ou do entendimento que a opinião pública faz destes processos. Disse e repito, pauto-me em função do que entendo ser o direito de proteger os interesses do Estado português nesta matéria. Se esperássemos, Sr. Deputado, por uma decisão do Tribunal, esperávamos mais 2 anos. Arriscávamos, na base desse princípio, cristalizando a nossa apreciação em torno desse princípio, de que seria necessário ter uma decisão do Tribunal, uma decisão de avaliação jurídica, para tomar uma decisão política, arriscávamos a ter todos os Estados europeus nossos aliados a reconhecerem o Kosovo antes de nós. Ficávamos totalmente desalinhados, como já estamos hoje, relativamente ao que é o interesse fundamental de integrar o corpo da União Europeia e da NATO. Perdemos a autonomia, diz o Sr. Deputado Fernando Rosas. Claro que nós não temos uma visão da política externa que o Sr. Deputado tem, porque o senhor não tem uma visão racional das relações nacionais, tem uma visão maniqueísta, anarquista, repudia a NATO, repudia a União Europeia, não acredita nas organizações internacionais como reguladores das relações entre os Estados e entre os povos e, por isso mesmo, não sabe o que é o valor do compromisso na aliança. O Sr. Deputado não sabe o que é o valor do compromisso numa aliança. Nem sabe do que isso representa. Não sabe porque é que não aprende. Porque o Sr. Deputado... Sabe porquê? Porque o Sr. Deputado não sente o Estado, a não ser dos lugares confortáveis que tem enquanto deputado da oposição, da crítica fácil e não da decisão difícil. É muito fácil ser deputado numa esfera de valores e de princípios como aqueles que o Sr. Deputado aqui propõe, mas é absolutamente irrealizável a sua ação enquanto responsável político se tiver que assumir responsabilidades de governo e por isso não sabe de facto o que é o compromisso relativamente aos aliados, relativamente à integração numa aliança de política externa que impõe necessariamente convergência, diálogo, concertação de atitudes e avaliação em todo e em cada momento do que é o direito e o dever de cada Estado membro de uma aliança. E é nessa perspectiva que, aliás, aqui o Sr. Deputado Vera Jardim muito bem sublinhou que se deve interpretar a decisão que o Governo português aqui assumiu. A história, o Sr. Deputado diz que eu conto a minha história, o Sr. Deputado conta a sua história, é óbvio que a sua narrativa é diferente da minha e por isso estamos em partidos políticos diferentes, temos concepções seguramente diferentes da política e da sua atividade. É por isso natural que a sua narrativa histórica seja diferente da minha. De qualquer modo, circunscrevi-me aos factos. Os factos que aqui enunciei foram aqueles que estão confirmados pela história. E a fundamentação da política na moral, o Sr. Deputado é capaz de explicar bem qual é a sua moral na condução da ação política do Estado? O que é que propõe, em concreto? O que é que isso significa? O Sr. Deputado tem ideia do que é conduzir a política externa de um país em nome da moral? E o que é a ausência de moral? Explique-me lá o que é a ausência de moral. Tenho muito interesse em debater isso com o Sr. Deputado. Teremos oportunidades, porque felizmente, quer um quer outro, gostamos imenso de argumentar e de confrontar ideias e princípios. Mas não deixo de responder à primeira questão, que aliás está associada pertinentemente à forma agressiva com que coloca as suas questões. Sobre a CIA estamos entendidos relativamente ao que são as posições do Governo português. Não há silêncio, não há nenhuma falta de dever de colaboração, há uma investigação em curso,
e o Sr. Deputado vai a um jornal de um país vizinho e faz um caso político em torno de um artigo relativamente ao mesmo processo que está a ser objeto de uma investigação no, pelo Estado espanhol. É um relatório, mas está no âmbito de um processo de investigação. Nós acompanhamos os processos de investigação. Agora, o Sr. Deputado não faça insinuações. Eu já lhe disse sobre essa matéria o que tinha a dizer. Não temos nada a esconder. Nós não temos nenhum problema em sermos confrontados com este dossiê. Não queira é permanentemente e recorrentemente fazer deste tema um tema de confronto político que nos distrai de outros problemas mais importantes com que estamos confrontados. O Sr. Deputado António Filipe, eu não percebi, sinceramente, onde é que o Sr. Deputado tem andado, porque eu acho que não tem acompanhado, de facto, o que se tem passado na frente externa, tem vindo pouco aqui a esta comissão, tanto quanto tenho percebido, senão não teria dito alguns dos disparates que disse relativamente à minha posição sobre a Rússia. Desculpe, eu usei esta expressão.
Sr. Presidente,
peço desculpa.
O Sr. Ministro já teve agora a ocasião de retirar a palavra que usou e portanto também pediu que não houvesse contenção verbal por um lado e contenção.
Sr. Deputado, retiro a palavra. É muito coloquial.
Não são termos que o Sr. Ministro se dirigir aos deputados desta Casa.
Já tive a ocasião de dizer que o Sr. Ministro já retirou a palavra e
retirar da nossa reunião. A palavra. Mas o Sr. Deputado vinha para aqui com um chavão porque não ouviu o que eu disse, porque eu tenho que me sentir lesado pela interpretação que fez daquilo que eu disse, porque eu disse exatamente o contrário do que o senhor diz relativamente às posições com a Rússia, e acho que todos os deputados ouviram o que eu disse. Mas que não sei, o senhor deputado, como está ainda com essa mitomania da Rússia soviética, não consegue libertar-se desse paradigma e então vê agressões onde há aliás pontos de diálogo. Foi o que eu disse na minha intervenção. Se ouviu com atenção o que eu disse foi que é necessário, absolutamente indispensável e inadiável, confrontar no processo de renegociação do Acordo de Parceria Estratégica da União Europeia com a Rússia, é necessário confrontar a Rússia relativamente a um conjunto de questões que são fundamentais para a segurança e para a estabilidade do sistema internacional e relativamente às quais a Rússia tem uma palavra a dizer. Esta posição é a posição que eu tenho vindo a defender, aliás, ao longo dos últimos meses. E muito desalinhado de outros Estados aliados. E com total frontalidade, sem nenhuma hesitação. E por isso, desculpe-me a expressão que usei, que foi um bocadinho violenta, mas eu senti-me também agredido pela forma como o Sr. Deputado, falando para as câmaras de televisão e para os senhores jornalistas, não tendo em consideração o que eu disse, pretende deturpar aquilo que eu disse. Também não posso aceitar, de ânimo leve, que os senhores deputados se deem o direito de deturpar publicamente, perante os espectadores, aquilo que eu disse. Porque depois só ouvem aquilo que os senhores disseram, não ouvindo aquilo que eu disse, e não podendo confirmar que o que eu disse não é aquilo que os senhores interpretaram. E tinha necessariamente que ter este desabafo, porque também não gostei da forma escamoteada como o senhor interpretou aquilo que eu disse relativamente às razões de fundo que justificaram a opção que o Governo português tomou. Muito obrigado.
Obrigado. Nesta segunda ronda tínhamos inscrito o Sr. Deputado Mário David, mas, por razões óbvias, darei a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, Fernando Rosas e António Filipe. Sr. Deputado Mário David.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quero agradecer a sua presença e a exposição que fez e as condições subjacentes à sua deslocação aqui assim, que eu julgo que explicam também um pouco esse seu ar um pouco agastado com que está a decorrer todo este debate. Mas, se calhar, se eu estivesse na sua posição, ainda estaria mais exausto e portanto, relevo-lhe essa falta. Eu julgo que o Sr. Ministro me conhece há suficientemente tempo para saber que, tendo o meu partido assumido a posição que é do seu conhecimento, e sendo um militante disciplinado, não vou utilizar este palco para qualquer chicana política. Mas o Sr. Ministro convidou-nos para um exercício académico à volta deste tema e, portanto, não queria deixar de aproveitar, enfim, a sua experiência para o confrontar relativamente a alguns pontos daquilo que foram a sua exposição. Primeiro, ter como base a resolução 1244. Já nem sequer quero discutir o facto de da interpretação que podemos dar à reafirmação da soberania e da integridade territorial dos vários Estados que compunham a antiga República Federal da Jugoslávia. Mas julgo que, mesmo que queira disputar a interpretação que se possa fazer sobre esse parágrafo, o parágrafo seguinte dessa resolução 1244, se me disser que ele não é violado pelo reconhecimento da independência, quando ele reafirma a sua vontade das Nações Unidas para que haja uma autonomia substancial e uma auto-administração do Kosovo, se isto tem alguma coisa a ver com o termo independência, que eu não consigo aqui assim encontrar. A irreversibilidade ou não da situação, eu também partilho a ideia do Sr. Ministro, que muito provavelmente é uma situação que é irreversível, embora seja um Estado falhado. Não é o único, infelizmente, na Europa das Nações. Mas, efetivamente, é um Estado falhado pelas razões que foram aqui assim já referidas. Não consigo ver isso. Tem-me, julgo eu, far-me à justiça de me considerar um europeísta convicto e alguém que quer sempre pugnar pela coesão interna da União Europeia e até da própria NATO, mas não julgo que, efetivamente, que num caso destes, que assuma uma dimensão que, inclusivamente, e quero felicitar o Governo português por o Sr. Ministro ter anunciado que amanhã apoiará o desiderato sérvio de ver esta questão abordada pelo Tribunal Internacional. Quando isto se passa, É porque, efetivamente, há dúvidas quanto à forma, mesmo tendo apenas um caráter, não tendo um caráter vinculativo, essa decisão que o Tribunal possa vir a pronunciar-se. Eu confesso, Sr. Ministro, que não vejo nem qualquer razão para que essa coesão interna da União Europeia e da NATO venha a ser beliscada agora, quando temos outros problemas bem mais graves para resolver do que esta questão propriamente dita, e por isso não vejo a diferença em termos passados de 6 Estados da União Europeia que não reconheceram a 5, que isso possa vir a alterar, seja o que for. Permita-me agora discordar frontalmente quando o Sr. Ministro afirma que, e essa sim é talvez até a nossa maior ponto de discordância neste debate, quando afirma que Portugal é o único Estado, não tendo problemas de coesão interna, que não ratificou ainda, que não reconheceu, que não, é o Estado Europeu, exato, da União Europeia. Não, mas portanto não é o único, não é o único, porque tanto quanto eu sei, reconhecemos quer a Grécia, quer Chipre como dois Estados soberanos independentes e, portanto, quando a Grécia, que eu saiba, não tem nenhum problema daqueles que o Sr. Ministro se refere, haverá outro. Não, desculpe, Sr. Ministro. Desculpe, mas então qual é o argumento para a Grécia não ratificar?
O Sr. Ministro responderá na ocasião.
Não, se me quiser fazer o favor de me dar, para me dar, pronto, ótimo, ainda bem. Finalmente sobre a mudança de contexto geopolítico. Sr. Ministro, nós dissemos e criticámos até o ponto, o parágrafo, que eu já não me lembro agora que número tinha, na resolução final do Conselho Europeu de dezembro da presidência portuguesa, quando decretou que a eventual reconhecimento de uma declaração unilateral de independência do Kosovo não constituiria um precedente. É óbvio que, discordando frontalmente, e que não hajam dúvidas sobre esse ponto, do que se acaba de se passar desde o mês de agosto na Abcásia e na Ossétia do Sul, é óbvio que a Rússia não teria tido a oportunidade de fazer o que fez se não houvesse o precedente do Kosovo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Bom, Sr. Ministro, em primeiro lugar, obviamente, para lhe dizer que eu posso compreender a exigência de Vossa Excelência, algum cansaço, posso compreender até a dificuldade da explicação da posição que aqui nos traz. No entanto, dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, nada na minha intervenção, e refiro-me à minha intervenção, teve um caráter de agressividade ou, que fosse o que fosse, que saísse do pedido de esclarecimento normal de um deputado em relação ao ministro. Se houve agressividade aqui, foi da sua parte, pela forma como respondeu, não há nenhuma insinuação, Sr. Ministro, não há nenhuma insinuação. Agressividade houve da sua parte, destemperada, na minha opinião, a despropósito, a despropósito, o que pode revelar algum cansaço ou algum incómodo, mas não é, seguramente, Sr. Ministro, problema meu. O que eu lhe disse, e o CDS, Vossa Excelência, chega ao ponto de ser complexo, o CDS não tem complexo nenhum. O CDS tem um quadro de alianças claro, seguro e estável desde sempre. Claro, seguro e estável desde sempre. Nós não temos nem nenhuma ilusão sobre a União Soviética no quadro de alianças, Sr. Deputado Vera Jardim, é isso que eu estou a falar. Não estou a falar de posições concretas em relação a questões concretas. Estou a falar do quadro de alianças. Não temos nem nenhuma ilusão sobre a União Soviética, nem sobre o Marechal Tito, nem nunca sonhámos com a Albânia, Sr. Ministro. O nosso quadro de alianças é, provavelmente, o seu quadro de alianças. Agora, quem definiu esta posição de reserva, de prudência, de não acompanharmos os outros países quando eles declararam, nos mantermos na mesma posição dos outros 6 países que se mantêm em reserva? Foi Vossa Excelência. E, como disse o Sr. Deputado Vera Jardim, dando com isto, como disse o Sr. Deputado Vera Jardim, que assim interpretou, não fui eu, dando um sinal de reserva em relação a esta declaração unilateral. É assim que o devemos ler. Vossa Excelência aqui disse também que Portugal tinha procurado obstar à declaração unilateral na data em que ela estava prevista. Por uma questão de prudência e de reserva, foi assim que nós o entendemos. Vossa Excelência tem outra opinião, tem o seu direito e não tenha problemas, porque a nossa opinião é ouvida como a sua é ouvida. Quer os senhores deputados, quer a comunicação social, ouvem umas e outras. E os portugueses não são tontos e, portanto, saberão ler quem é que tem razão em determinadas circunstâncias, em determinado momento, e eu não tenho sequer, ao contrário de Vossa Excelência, também não tenho a sua responsabilidade, admito, mas não tenho sequer, ao contrário de Vossa Excelência, a pretensão de chegar aqui com a razão absoluta e de todas as outras pessoas que tiverem uma opinião ou lhe fizerem perguntas, estarem a dizer disparados, enormidades, seja o que for, não tenho essa pretensão. Limitei-me a dizer-lhe, Sr. Ministro, que nós acompanhámos uma posição de reserva e de prudência. Não vimos nenhuma razão que aqui fosse absolutamente convincente, dada por Vossa Excelência, foi só isso que eu disse, foi só isso que eu disse, de este momento para alterar a posição. Bem pelo contrário, parecia-nos que há uma resolução a ser votada ainda antes do Tribunal. Saber se essa resolução passará ou não passará era talvez um momento que justificaria mais alguma espera do Governo português nesta mesma matéria. Não fui eu que usei o argumento da relação de forças ou do sistema de poder. Disse-lhe até mais, Sr. Ministro. Disse-lhe até mais. Quando Vossa Excelência fica muito irritado e fala em insinuações, queria só lembrar-lhe que eu lhe disse até mais. Disse-lhe que, do nosso ponto de vista, nós podemos até compreender o pragmatismo e a realpolitik na defesa, precisamente, do interesse nacional. Podemos até compreender. Agora, não vemos a razão para que esta posição agora seja tomada, não vemos fundamento suficiente e colocámos numa questão sobre a qual, essa sim, Vossa Excelência devia ter respondido, com a mesma serenidade com que as perguntas lhe foram feitas e com a mesma tranquilidade, com o mesmo pressuposto de defesa do interesse nacional, que Vossa Excelência não é dono de um interesse nacional que outros aqui à volta desta mesa não representem, podemos é ter sobre esse interesse nacional leituras diferentes e é tão legítima a sua como a nossa, a única questão que eu lhe coloquei foi, no quadro de relações, designadamente com a própria Sérvia, no quadro de relações com a Rússia, na utilização, como disse o Sr. Deputado Mário David, e bem, numa posição que não é exatamente a do seu partido, no argumento da Rússia de precedente para a intervenção na Geórgia, no quadro da ordem internacional, se não seria mais adequado da parte de Portugal manter-se numa posição que até ontem era a que conhecíamos do Governo português, de aguardar serenidade, de paciência e de prudência. Vossa Excelência perdeu essa paciência e parece que perdeu essa paciência em geral também. Agora, os esclarecimentos que eu lhe pus são estes, a questão concreta é esta, nós mantemos uma posição crítica, achamos sobretudo que neste momento nada justificaria esta tomada de posição, no momento em que ela é tomada, quando há decisões ainda e quando a evolução é para ser vista em termos futuros.
Muito bem, o Presidente da Comissão manterá a paciência necessária para que esta matéria siga e seja discutida com o calor que está a ser, obviamente.
Presidente, só mais um pequeno pormenor. O Sr. Ministro indignou-se muito por uma coisa qualquer que eu teria dito, do condicionar a política ao direito, eu não falei sequer sobre isso. Portanto, compreendo a sua indignação, mas eu não falei sequer sobre esse assunto. Portanto, foi no meio da administração. Não falei sequer sobre isso, não, nada.
Não sei o que é que...
De indignação a indignação, até a intervenção seguinte, deputado Fernando Rosas.
Sr. Ministro, temos aqui um Ministro um pouco descontrolado e arrogante, que acha que pode insultar os deputados em nome da sua atitude de grande senhor dono da política externa.
É livre de fazer os comentários.
Sou livre de fazer os comentários para responder aos insultos do que foi alvo da parte...
Tem aqui uma questão importante. O senhor ministro teve a ocasião, em plena comissão, de retirar a palavra.
Retirou uma,
e eu não a utilizei.
Não deve ser sobre essa matéria.
Retirou uma e eu não a utilizei. Eu acho que o Sr. Ministro tem uma atitude imprópria de um ministro, que tem que prestar contas aos deputados eleitos pelo país sobre todos os assuntos que forem necessários, sem dizer que eles dizem disparates, sem dizer que eles não sabem como é difícil exercer a sua função.
Senhor deputado, e aquele neste momento deixo na contingência de ser eu a retirar-lhe a palavra, coisa que francamente não queria.
Faça como entender, o Sr. Ministro está a dizer o que eu faço.
Sublinho uma vez mais, o Sr. Deputado, eu estou no uso da palavra.
Eu tenho o direito de responder.
Sr. Deputado, quando vós estou no uso da palavra. A circunstância é esta. Dei-lhe a palavra com todo o gosto. No uso e um direito, podemos dizer, defesa da sua honra. E até no estrito cumprimento desta ordem de trabalhos. Agora, não agradecia que, tendo o Sr. Ministro dos Estrangeiros feito o reparo que fez à sua própria intervenção, que não suscitasse o tema, porque esse já é um não tema. Portanto, agradecia que continuasse a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro ficou incomodado com o facto de nós termos uma posição sobre para as câmaras e outra posição sobre a política externa. Diz-se que a política externa não pode ser discutida perante as câmaras. Eu acho que pode e deve. A política externa, os fóruns secretos da política externa acabaram há muito tempo, desde a Primeira Guerra Mundial. E a política externa é um assunto de cidadania geral, que deve ser discutido perante as câmaras e deve ser discutido com inteira liberdade e sem intimidação da parte de ninguém. E, portanto, só me tenho a congratular que o Sr. Presidente pretenda restabelecer esse ambiente de discussão que não foi, nem por mim, nem por outros colegas desta Comissão, alterado. Eu não insinuei nada ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros conhece-me há muito tempo. Temos-nos confrontado diversas vezes em torno de posições distintas acerca da leitura do mundo e da política externa portuguesa, e eu não insinuo, eu afirmo. Afirmei que a nossa política externa não tem autonomia em relação aos grandes interesses da política dos Estados Unidos. Afirmei e afirmo. É uma visão que eu tenho da política externa do Governo. Se o Governo gosta ou não gosta, o problema não é meu, é a minha interpretação. E eu acho que a atitude que o Governo tem em relação a isto do Kosovo é a confirmação da afirmação que eu faço. O Sr. Ministro diz que são atitudes, foi de várias expressões que ele usou, irracionais, anarquistas, pouco sérias, e não falo já daquela que ele retirou. Sr. Ministro, isto é, estamos aqui a falar de moral. Não, eu não classifico as suas posições da mesma maneira. O que eu digo é que não concordo com elas. O que eu digo é que divirjo delas. Não tenho a sua leitura nem a sua interpretação sobre estes assuntos. O senhor dirá, isso é porque o senhor está aí comodamente na oposição. Muito bem, estou onde me compete estar. É o mandato popular que eu tenho, é de pôr aqui estas questões em nome do meu eleitorado. E o senhor, o dever que tem é de responder, isto tem imensa pena. Talvez um dia mudemos de posição, sabe-se lá as voltas que a história dá.
Deixaria logo eu de ser presidente desta comissão.
Sabe-se lá, Sr. Presidente. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Um processo de independência irreversível. Sr. Ministro, irreversível. Quer dizer, nós estamos a assistir, de um ponto de vista histórico, como sabe, a um processo de decomposição e de redefinição das margens do Império Soviético. O que é reversível e irreversível neste processo? O que é irreversível e irreversível neste processo em que as duas, a velha potência russa e a grande potência, aliás, problemática dos Estados Unidos, estão a disputar exatamente o controle destas zonas periféricas? O que é irreversível? Como é que isto vai evoluir? Ninguém, quer dizer, é impossível dizer uma coisa dessas. Quer dizer, pelo contrário, eu acho que a posição inicial do governo português era prudente. Era esperar para ver. Esperar para ver e manter margem de manobra. E, portanto, não acho que isto seja nem irracional, nem pouco sério, nem disparatado. Acho que era uma posição certa. E lamento que o Governo tenha abandonado o direito internacional. O direito internacional está a ser alvo, como disse bem, de um grande combate em torno da sua redefinição. Um grande combate, é verdade. Quer dizer, princípios como os da não ingerência, princípios como os da soberania, princípios ao contrário como o da ingerência por motivos humanitários, tudo isso são questões muito polémicas. O que nós sabemos é que as tentativas de rever o direito internacional herdado dos equilíbrios da Segunda Guerra Mundial, o que se tem traduzido é no direito de ingerência do mais forte. O que se tem ingerido, o que se tem traduzido é no unilateralismo. O que se tem ingerido, o que se tem traduzido é na política da força. E eu, irracional, disparatado e pouco sério, e do sofá cómodo da minha cadeira da oposição, digo ao Sr. Ministro que provavelmente o mais acertado é segurar-nos ao que é seguro. E é segurar-nos do ponto de vista do direito àquilo que regiu e assegurou a paz no mundo desde 1945 até agora. A Carta das Nações Unidas, o direito de não ingerência, o direito à autodeterminação e os velhos bons direitos que têm assegurado a paz internacional, que é isso que está a violar aqui no Kosovo. É isso que está a violar, que se violou nos Balcãs e que está a violar aqui no Kosovo. E esse é o meu ponto de vista. O direito e a moral internacional. A moral internacional é o que decorre disto e não o contrário. E eu acho que o Sr. Ministro me fará a justiça de acreditar que o Sr. Ministro sabe perfeitamente o que é a moral internacional, ainda que finja que de vez em quando se esqueceu dela. Mas não, a moral internacional decorre de princípios gerais de direito e de bom comportamento internacional, que sabemos terem sido grosseiramente violados nesta época de revisão do direito e da política externa, protagonizada designadamente pela administração Bush, e que nós, essa época, esperemos que esteja a conhecer um fim. Esperemos que esteja a mudar e tenho pena que se reafirme esta questão do Kosovo num momento em que provavelmente as condições internacionais que presidem às relações internacionais podem vir a sofrer uma mudança, a meu ver, positiva. Compromissos com os aliados, Sr. Ministro. Compromissos com os aliados. A Espanha é aliada dos Estados Unidos. E a Espanha resolveu, o governo espanhol, por moto próprio, fazer um inquérito às mãos da CIA. Não fez o que o Sr. Ministro fez aqui, que foi de considerar que, como os Estados Unidos se tinham comprometido com a sua palavra, esse problema não existia. Não, eles foram fazer um inquérito, o Ministério da Defesa, o inquérito do Governo, com conclusões publicadas agora, não tiveram medo disso. Enquanto que aqui nós continuamos à espera de não sei o quê. Com toda a franqueza, eu não estou a insinuar coisa nenhuma. Genuinamente, não percebo do que é que o Governo tem medo nesta matéria. Porque não mexe, não toma uma única iniciativa política própria para tentar averiguar um conjunto de suspeições que não são minhas, mas que se têm acumulado através dos sucessivos inquéritos sobre a matéria que têm sido colocados. E, portanto, eu não insinuo, eu afirmo, temos divergências, trato as divergências com seriedade e de um ponto de vista político. Lamento que nem sempre o Sr. Ministro, quando está mais cansado, reaja da mesma maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Rodas. Apenas quero dizer, na qualidade de Presidente da Comissão, e fazendo parte dela desde o início desta legislatura, que bastas vezes aqui tivemos em discussão a questão dos voos da CIA. Houve, inclusivamente, a disponibilidade de vários ministros, o professor Freitas do Amaral, o doutor Luís Amado, aqui tiveram, e esta Comissão sempre entendeu, e esse é o seu entendimento, que a partir do momento que hajam elementos novos que permitam aferir das circunstâncias onde tais voos ocorreram, a nossa total disponibilidade para investigar. Agora, que há e que sempre houve, sublinho, sempre houve, por parte do Ministério e deste Ministro, essa disponibilidade e essa prestação de informação, houve e não julgo que nessa matéria as suas afirmações não colhem. Dou a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado António Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou ocupar muito tempo à Comissão e vou já explicar porque é que pedi a palavra, mas eu queria dizer que eu acho que o Sr. Ministro deve uma explicação, não hoje, obviamente não estava na hora de trabalhos, mas deve uma explicação a esta Assembleia sobre esta questão dos voos da CIA, porque a questão que foi colocada não é menor. Nós estamos a saber por outros a que o Governo português não esclareceu em Portugal e, portanto, eu creio que essa explicação é devida. Porque, de facto, há um voo referenciado, há um voo devidamente referenciado quanto à sua passagem por Portugal e quanto ao facto de ter entre os ocupantes desse voo um prisioneiro de Guantánamo. Mas essa é uma questão que, obviamente, ainda brevemente haverá um debate em plenário sobre esta questão e acho que é devida uma explicação, eventualmente nesta comissão, quando for possível. Agora, o Sr. Ministro diz que vê pouco esta comissão, o que é natural, porque eu não sou membro desta comissão. eu estou aqui hoje porque esta questão me interessa particularmente e porque tenho esse direito, apesar de não ser membro da comissão, de poder participar numa comissão. E, portanto, eu provavelmente até serei dos não-membros desta comissão um dos mais assíduos aos seus trabalhos. Mas é por isso que o Sr. Ministro não me vê aqui, é natural. Eu também não vejo na primeira comissão, porque o Sr. Ministro também não tem que lá ir, não é? Mas porque é que eu pedi a palavra? Pedi a palavra, enfim, o Sr. Ministro retirou aquela expressão mais pouco mais primorosa que utilizou, e, portanto, para mim essa questão está ultrapassada, mas eu pedi a palavra porque o Sr. Ministro me acusou de deturpar as suas afirmações. E isso é uma questão política relevante e que eu acho que deve haver uma clarificação sobre isso. Porque não fui eu que trouxe para aqui a questão do Cáucaso, foi o Sr. Ministro. Foi o Sr. Ministro que se referiu como quarta razão para a mudança de posição do governo português, a alteração do contexto geopolítico. E eu até disse que essa aí é que eu acho que é, no meu ponto de vista, politicamente inaceitável, mas é relevante, foi a única, porque foi a única razão que o Sr. Ministro aqui trouxe em que, de facto, houve uma alteração de circunstâncias. Objetivamente, houve, porque não foi, não é pelo facto de serem, porque o número de países, as outras razões que o Sr. Ministro aduziu, o número de países que reconheceu, continua a ser muito escasso, as razões que levavam outros países da União Europeia a não a reconhecer, a serem razões específicas, são as mesmas. Portanto, aí não há alteração. Agora, o Sr. Ministro trouxe aqui um último ponto, que foi a alteração do contexto geopolítico, referindo-se concretamente àquilo que ocorreu no Cáucaso e à posição russa. E essa questão é nova, porque, aliás, da última vez que eu estive aqui, há uns meses, quando o Sr. Ministro aqui veio, também sobre este assunto, e o Sr. Ministro não trouxe de maneira nenhuma à colação, nem a Rússia, nem o Cáucaso. E, portanto, essa é que é, de facto, uma questão nova e que deve ser, obviamente, do meu ponto de vista, relevada. Porque, e eu concluía com esta questão, com três questões. Ou seja, o Sr. Ministro refere-se ao papel que a União Europeia deve desempenhar naquela região. Pergunto-lhe se, do seu ponto de vista, se considera adequada que uma posição que a União Europeia tem vindo a assumir e que, com esta decisão, o governo português, enfim, reforça, de pautar a sua atuação pela permanente humilhação da posição sérvia naquela região. Porque é isso que se tem vindo a verificar. É o que se tem vindo a verificar. Eu creio até que, se a memória não me trai, que o Sr. Ministro aqui nesta comissão, há uns tempos atrás, manifestou a sua preocupação, ainda antes da declaração unilateral ter sido, em vésperas da declaração unilateral, manifestou aqui a sua preocupação, se a memória não me trai, relativamente a um conjunto de posições que têm vindo a constituir objetivamente uma humilhação da posição sérvia, e até o Sr. Ministro achava nessa altura que a União Europeia devia ter uma posição mais equilibrada nessa matéria. Ora, com esta decisão, no ponto de vista, não está a ter. E a segunda questão é o interesse nacional. Ou seja, eu não consigo vislumbrar, Sr. Ministro, qual é o interesse nacional que se defende alterando a posição que Portugal tinha vindo a manifestar. Ou seja, Portugal estava a ficar mal visto no plano internacional por não reconhecer a independência do Kosovo. O nosso interesse nacional estava a ser beliscado, estávamos a ser ameaçados por alguém relativamente aos nossos interesses específicos pelo facto de não reconhecermos. Se havia alguma pressão, se havia o Sr. Ministro, que diga em que é que Portugal estava a ser prejudicado, se a posição de Portugal de não reconhecer a independência do Kosovo nos estava a prejudicar de alguma forma, que é para nós percebermos e podermos avaliar. O Sr. Ministro não deu nenhuma razão para que essa decisão fosse alterada. Finalmente, de facto, a questão do Cáucaso, eu acho que valia a pena o Sr. Ministro clarificar melhor a sua posição. Eu com isto termino. Porque referiu-se a uma alteração no contexto geopolítico, a uma alteração da posição, a uma atitude da Rússia que levaria decisão agora, que Portugal alterasse a sua posição. E a pergunta que eu tenho que fazer é, sem fazer qualquer insinuação acerca disso, é onde é que se quer chegar. Quer dizer, objetivamente, num quadro, já que o Sr. Ministro fala em alteração geopolítica, eu creio que é com alguma preocupação que vejo um aumento da agressividade, mas não seja verbal, por parte da administração norte-americana relativamente à Rússia. Não estamos a falar da União Soviética, onde o jornalista sabe isso perfeitamente, como todos nós sabemos. Estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Como é óbvio, não é? No tempo da União Soviética havia a Guerra Fria, todos conhecemos isso, não vale a pena ir recuar na história. Agora, vale a pena é perceber qual é o quadro de relações que Portugal entende que o nosso país e a União Europeia, que fazemos parte, deve ter relativamente a este grande vizinho europeu. Não é? É um país que tem importância, que tem, no quadro europeu e no quadro mundial. E nós assistimos, até, enfim, direi, com alguma preocupação, ao aumento da agressividade verbal por parte da administração norte-americana relativamente à Rússia. Eu gostaria de saber se o governo português acha que deve ser acompanhado, que essa agressividade deve ser acompanhada, ou se, pelo contrário, deve haver uma atitude diferente e uma atitude de algo relativamente à Rússia. Ora, eu creio que o Sr. Ministro, ao basear esta alteração da posição do governo português em relação ao Kosovo, referindo expressamente à alteração do contexto geopolítico e a posição da Rússia e a situação no Cáucaso, quer parecer que, objetivamente, está a tomar uma posição de hostilidade relativamente à Rússia. Se não é assim, o Sr. Ministro dir-me-á. É assim que eu entendo. É a leitura que eu tenho. O Sr. Ministro discorda dela, obviamente está no seu direito, mas já agora que nos explique devidamente qual é a sua posição.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Ministro dos Estrangeiros para uma intervenção final.
A ordem é muito rápida, Sr. Presidente, e não vamos discuti-lo agora. Mas nós temos que discutir algumas regras para esta comissão. Porque uma coisa é dar a palavra aos senhores deputados para a defesa da honra, tudo bem. Outra coisa é permitir intervenções sucessivas a determinados deputados com prejuízo das outras bancadas. Sr. Presidente, fica aqui o aviso feito. Nós temos que definir estas regras para o futuro.
Julgo que não me arrependo da forma como dirigi esta reunião. Não vejo onde tenha, em algum momento, prejudicado intervenções de outros partidos. E julgo que sobre esta matéria é um debate livre. Acho que faz muito bem, enriquece a democracia e enriquece o Parlamento. Julgo que estamos agora em ocasião de ouvir uma palavra final do Sr. Ministro, que obviamente poderá refutar todas as acusações e discutir politicamente o que é que isso passa. Mas retenho a observação do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocam. Eu queria dizer o seguinte: todos nós cometemos erros e eu hoje cometi um erro. Usei um disparate e usei um termo que não devia ter usado. E pedi desculpa. Acho que todos nós temos momentos mais desagradáveis e este não foi um momento agradável para mim, mas já pedi desculpa, pedi para retirar a expressão que usei. E sabem os seus deputados quanta consideração tenho por todos vós. E em particular o deputado António Filipe sabe muito bem que tenho com ele relações muito cordiais e de amizade e usei uma expressão que não devia ter usado. E todos nós cometemos erros, e eu assumo os meus erros. Não sou arrogante ao ponto de não reconhecer quando cometo um erro, e hoje cometi-o. Agora, em relação às questões de fundo, para já, Sr. Deputado, voos da CIA, não é justo o Sr. Deputado, como aliás o Sr. Deputado Fernando Rosas, continuar a insinuar que o Governo não dá os esclarecimentos, que o Governo não colabora, que não dá as informações que devia dar. Acho isso profundamente injusto e tenho que, de facto, depois de um dia muito cansativo, manifestar algum desagravo. Porque há alguma coisa que me tenha sido pedido pelos senhores deputados a que eu não tenha respondido. O senhor deputado do PC, António Filipe, olhe para mim, por favor. Há alguma coisa que o senhor deputado me tenha pedido, alguma informação que os senhores deputados do PC me tenham pedido que não tenha sido respondida? Informações concretas que me tenham sido pedidas? Diga-me uma.
Por exemplo, a sucessiva recusa de um inquérito parlamentar.
Não, isso é um procedimento político. Isso é um procedimento político. Isso exige de uma avaliação regimental e política diferente. Agora, informações que o Sr. Deputado me tenha pedido e que o deputado do Partido Comunista que tem acompanhado este caso nos tenha pedido, todas as informações foram dadas. Aliás, o caso que o Sr. Deputado refere, que vem ontem enunciado no jornal El País, consta das informações que nós vos mandámos há meses.
há meses. Agora, os senhores não querem é tratar esta questão com seriedade, querem tratar com demagogia, aproveitando politicamente uma situação, estão no seu direito. Porque... Mas permitam-me também que eu responda com agressividade a uma situação que é de todo em todo insustentável.
Mas vocês não têm... É a primeira vez que é tornado público. Quem é que ocupava esse avião que era um presidente de Guadalupe?
Não, mas independentemente disso...
Deputado, olha, foi peço essa desculpa que se continuamos neste nisto, encerro já os trabalhos.
Agora, o senhor deputado não tem o direito de continuar a dizer que o governo não colabora. Eu vim a esta comissão vezes sem fim. Falar desse assunto. Respondi à comunicação social, sempre me foi respondido. Respondi à senhora deputada Ana Gomes e a todos os deputados do Parlamento Europeu. Mandei toda a informação que, aliás, foi usada pela organização Reprive. Foi toda a informação que foi dada pelo governo português. Portanto, há aqui, de facto, um ato de demagogia incrível que visa apenas atacar o governo e visa, sobretudo, evidenciar uma obsessiva campanha anti-americana, um anti-americanismo primário. Nós somos críticos da administração Bush nesta matéria. Nós pedimos o encerramento de Guantánamo. Nós demos passos políticos no sentido da União Europeia colaborar com os Estados Unidos para o encerramento de Guantánamo. Mas Guantánamo, já o disse, é um problema dos Estados Unidos. É um problema da política externa americana. Não é um problema da política externa portuguesa. Nós não temos nada a esconder sobre esta matéria. Há um inquérito da Procuradoria-Geral da República. Todos os elementos que nos forem pedidos pela Procuradoria-Geral da República são fornecidos. Há um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República em Espanha. Esses elementos todos são fornecidos. Agora, sinceramente, Sr. Deputado, já basta de insinuações sobre esta matéria. Eu não tenho nada a esconder sobre esta matéria. E depois, Sr. Deputado Fernando Rosas, eu vou-lhe responder esta questão. Olhos nos olhos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz, porquê que o Sr. Deputado, porquê que o Sr. Ministro, porquê que o Governo português não apresentou um pedido de queixa à Procuradoria? Pedra de toque da sua argumentação. Eu vou-lhe dizer. Primeiro, a política externa em Portugal é uma política externa que tem sido sustentada há 30 anos por um consenso entre os principais partidos do Governo. Rompia esse consenso no dia em que eu próprio, sem nenhum elemento de prova concreto, Sr. Deputado, nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do Ministério da Defesa, tivesse suscitado à Procuradoria-Geral de Inquérito da República um inquérito sobre suspeitas relativamente aos procedimentos dos governos anteriores. Eu não o devia fazer. Nunca o disse publicamente, mas hoje que o Sr. Deputado tanto insinua, eu digo-lhe aqui. Seria um procedimento absolutamente inaceitável e não seria responsável, não tendo nenhum elemento que me confirmasse ou indiciasse responsabilidades dos governos anteriores de colaboração ativa com o governo americano num dossiê com tanta complexidade e com tanta vulnerabilidade do ponto de vista político, seria absolutamente irresponsável da minha parte tê-lo aberto. Mas seria irresponsável da minha parte abrir uma suspeição pública europeia contra o Presidente da Comissão, nas vésperas da Presidência Portuguesa da União Europeia, tendo sido Presidente da Comissão, Primeiro-Ministro de Portugal. Era absolutamente irresponsável da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e deste Governo. Sabe porquê, Sr. Deputado? Sabe porquê, Sr. Deputado? Sr. Deputado é um analista político atento. Tem, aliás, tempo para o fazer na oposição. Sabe muito bem que a política externa em Espanha foi conduzida ao longo dos últimos anos debaixo de uma linha de fratura entre os dois principais partidos. E quando um partido chega ao poder, põe em causa os vetores fundamentais da política externa do governo anterior. Essa não é a realidade em Portugal, Sr. Deputado. Portanto, não me vincule a procedimentos que, do meu ponto de vista moral e político, não são aceitáveis. Era muito fácil fazê-lo. Era muito fácil fazê-lo, mas era absolutamente insustentável. E, portanto, o Sr. Deputado não tem o direito de insinuar que é por eu ter medo de qualquer coisa ou por o Governo recear qualquer compromisso que não abriu ou não tomou a iniciativa de abrir um inquérito à Procuradoria-Geral da República. Era feio, Sr. Deputado. Era feio eu chegar a um lugar sem ter um elemento, um indício de prova, eu dizer... Não tenho, não, Sr. Deputado, não tenho. De cumplicidade do Governo português. Ah, ó Sr. Deputado, então justifique. Justifique. O problema, já disse, o problema é um problema dos Estados Unidos, é um problema da administração americana, não é um problema nosso, só é um problema nosso. se houver cumplicidade. E como eu nunca tive nenhum elemento de prova de cumplicidade, seria irresponsável politicamente, Sr. Deputado, se eu tivesse aberto uma linha de fratura, uma ferida profunda no consenso que tem sustentado a política externa portuguesa ao longo de 30 anos e que é uma das forças de um pequeno país com uma diplomacia como a diplomacia portuguesa. Nunca o tinha dito, Sr. Deputado, mas obrigou-me hoje a fazê-lo aqui veementemente, a dar-lhe esta explicação e continuo a dizer, Sr. Deputado, estamos à disposição, todos os elementos estão disponíveis do corpo de investigadores que sobre esta matéria venha a desenvolver ou continue a desenvolver a sua atividade. Sobre a Rússia, Sr. Deputado António Filipe, eu já lhe pedi desculpa pela expressão que usei, mas achei, de facto, absolutamente caricata a forma como interpretou a minha intervenção. Porque eu tenho a preocupação, há muito tempo, e na crise do Kosovo como na crise do Cáucaso, sempre evidenciei, de não alienar a Rússia. Eu não acho que haja possibilidade de construir a paz, a estabilidade na Europa sem uma cooperação com a Rússia. É esta a minha posição, é isto que eu tenho dito à Sra. Reis, é isto que eu tenho dito aos meus colegas europeus, e por isso a nossa posição foi sempre a de precisamos da Rússia para cooperar connosco no controle da não proliferação nuclear, no controle do processo de paz do Médio Oriente, no controle de um Irão nuclearizado do ponto de vista militar. Precisamos da Rússia para problemas importantes que estão na primeira linha da agenda internacional. Então, não ignoremos os problemas que se colocam à Rússia na gestão dos interesses vitais na sua periferia. Foi sempre esta a posição do governo português. Se o deputado aqui tivesse vindo a outras comissões, eu evidenciei isto a todos os seus deputados, conhecem a minha posição há muito tempo. O Sr. Deputado tem vindo aqui pouco à Comissão, tem o seu direito, porque não é membro da Comissão, mas não faça interpretações absolutamente deslocadas do que é o sentido das minhas palavras. Eu também tenho o direito de me indignar quando vejo as minhas palavras totalmente deturpadas por razões demagógicas, muitas vezes, e por conceito ideológico. Não faz nenhum sentido a interpretação que o Sr. Deputado fez depois daquilo que eu disse. E o que eu disse em relação às mudanças no Cáucaso foi justamente isso. Na parceria estratégica que está em negociação com a Rússia, o meu entendimento é que nessa agenda a União Europeia deve se abrir, independentemente da posição dos Estados Unidos. A União Europeia está a negociar a parceria estratégica com a Rússia, deve se abrir à avaliação com a Rússia das condições de estabilização no Cáucaso, como a desestabilização definitiva da situação nos Balcãs. Foi isso que eu disse. Como é que o Sr. Deputado pode fazer uma interpretação como a que fez, dizendo que eu vinha aqui e que a única razão que eu apresentava era querer isolar mais a Rússia? É exatamente o contrário do que eu disse. Daí a minha indignação, veemente, Sr. Deputado, porque é preciso estar com mais atenção quando se está a ouvir para criticar e, sobretudo, não ter a tentação de falar para as câmaras e falar lá para fora. Em relação à Sérvia, Sr. Deputado, eu tenho estado a consultar as minhas posições com o Governo Sérvio todos os dias, nas últimas semanas. Estivemos em Nova Iorque reunidos com o Presidente da Sérvia e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia. A Sérvia sabe qual é a nossa posição há muito tempo sobre esta matéria. Há muito tempo que sabe que era inevitável que Portugal, mais cedo ou mais tarde, reconhecesse. E tudo fizemos, aliás, no sentido de ajustar o calendário da nossa decisão relativamente aos pressupostos que a Sérvia nos colocava. E não preciso ser minucioso ao ponto de lhe dizer quais os compromissos que assumimos sobre essa matéria, mas assumimos alguns compromissos que revelam justamente uma abertura muito grande às posições da Sérvia. Sempre procurámos evitar a humilhação da Sérvia, sempre dissemos que a Sérvia tem que ser mais rapidamente apoiada no seu processo de integração na Europa e é essa a posição que continuamos a defender. Agora, não tenha dúvida, Sr. Deputado, que o processo de independência do Kosovo tem uma dinâmica absolutamente irreversível do nosso ponto de vista. É essa a nossa convicção. Até posso estar enganado, mas a avaliação que fazemos tem que ser determinante para as decisões que tomamos. E é natural que, se eu tenho esta convicção, eu tenho que agir em conformidade com a convicção que desenvolvo. Em relação às questões do Sr. Deputado Telmo Correia, eu não usei o mesmo termo, não posso aceitar insinuações e custou-me a insinuação que ficou na sua intervenção relativamente à decisão ser condicionada por pressões exteriores. O Sr. Deputado usou expressamente essa... Não. Se o fez, não lhe deu esse sentido. Deu-lhe o sentido de a nossa decisão ser condicionada por pressões, o que eu acho que, vindo de quem vem... Não, mas não foi pressões nesse sentido. A decisão do governo português, eu tive o cuidado de o dizer, não é o resultado de pressões. Não, é o resultado de uma convicção alicerçada em razões que eu pude exprimir e que se o Sr. Deputado tivesse ouvido com atenção, teria percebido o evidente alcance dessas razões. E refugiar-se também numa atitude muito tática de equilíbrio entre o que era a posição no passado, mas o Sr. Deputado diz assim, a posição do governo português era de reserva e de alinhamento com os países que ainda não reconheceram. Sinceramente, o Sr. Deputado disse isso agora. Eu nunca disse isso, nós nunca tivemos esta posição aqui. Não, nunca. Ficámos objetivamente, mas nunca tivemos como orientação ficar alinhados com esses países. Até porque essa razão, eu invoquei-a, essa razão é que nos retiraria credibilidade quando verificássemos que, não tendo nenhuma razão interna específica, e não temos, Sr. Deputado Mário David, somos o único, porque a Grécia, a questão de Chipre é uma questão interna da vida política grega, o Sr. Deputado é um deputado europeu, está bem informado, sabe muito bem do que é que estamos a falar, não faça agora divagações desse tipo. Mas não tendo nenhuma razão, Sr. Deputado, é óbvio que nós não podíamos ficar alinhados com esse grupo de países, não estando alinhados com os países relativamente aos quais nós temos necessariamente compromissos de reforço de posições do papel da União Europeia e do papel da NATO, mas sobretudo do papel da União Europeia. Os nossos aliados europeus olham para nós e dizem assim, mas afinal, o que é que estes gajos estão aqui a fazer? Porquê é que estes gajos não tomam uma decisão? Qual é o problema que eles têm? Ah, não? Enfim, mais um erro hoje.
A ata não.
Respeito à ata,
não soube interpretar esta última expressão.
Mas é esse raciocínio, é que são as tais pessoas...
Não, Sr. Deputado, mas a sua observação. Isso não foi... Peço desculpa mais uma vez, mas a interpretação que eu fiz à sua insinuação era muito mais insidiosa e tinha outro objetivo e outro alcance político. Em relação ao Sr. Deputado Mário David, diz-lhe apenas, primeiro, relativamente à 1244, é óbvio que a referência é feita à República Federal da Jugoslávia. E essa é uma realidade que, entretanto, mudou, porque deixou de existir a República Federal da Jugoslávia e não existe. Isso não quer dizer que não haja ambiguidade na leitura jurídica dessa situação. Agora, quando o Sr. Deputado diz que fala na autonomia substancial da Sérvia no quadro da República Federal da Jugoslávia, também não pode ignorar é que a mesma resolução diz que, entretanto, é preciso preparar o estatuto final definitivo do Kosovo. A resolução orienta a ação da comunidade internacional para a definição do estatuto final definitivo. E passados 5 anos, o processo esteve parado, é recomeçado em 2005, e depois de recomeçar durante 2 anos não há resultados das negociações. Portanto, também temos que fazer uma leitura política de um instrumento jurídico que é, sem dúvida, um instrumento jurídico de referência e fundamental. Depois, em relação à questão do Estado falhado, eu há pouco não respondi ao Sr. Deputado Vera Jardim, mas ele tem toda a razão. Nós temos problemas no Kosovo, sem dúvida. Mas essa situação será tanto mais grave, quanto mais indefinição continuar a existir, como existiu durante quase uma década, em relação ao estatuto definitivo, à provisoriedade e transitoriedade das instituições, à falta de vínculos responsabilizantes das instituições do Estado num novo Estado como é o Kosovo. E, portanto, essa situação é uma situação que só pode ser superada, do nosso ponto de vista, clarificando a situação do estatuto final. Era absolutamente indispensável fazer essa clarificação e depois criando uma dinâmica de integração de toda a região na União Europeia, favorecendo assim os mecanismos de estabilização económica e social que são indispensáveis para acabar com essas referências ao Estado falhado que são feitas por alguns deputados. O que eu disse em relação à posição do Governo Português sobre a resolução é que não inviabilizaremos. Como sabe, o problema é um problema de análise jurídica. A decisão do Tribunal não é vinculativa, é um parecer consultivo. E por isso, eu não posso estar, Sr. Deputado, amarrado politicamente a um parecer que tem uma natureza meramente consultiva. Aliás, a resposta vale também para a inquietação do Sr. Deputado Telmo Correia. Repare, Sr. Deputado Telmo Correia, nós estamos confrontados com uma responsabilidade política e temos que ter uma resposta política. Quando dependemos a resposta política de uma decisão de um tribunal que não se sabe quando é que é pronunciada, qual a forma que vai assumir face à complexidade do problema jurídico que está em apreciação, como veremos. E quando, sobretudo, o parecer é um parecer consultivo, a realidade ultrapassou-nos completamente ao fim de 1-2 anos, Sr. Deputado, e portanto eu tenho que avaliar a situação no plano político, sem ignorar a dimensão jurídica, e por isso, Sr. Deputado, a nossa posição é coerente. Porque o que é que nós dizemos? Dizemos, sim, o Tribunal deve apreciar. Há caso para apreciação em sede Tribunal Penal, Tribunal de Justiça Internacional. E por isso sempre apoiámos. Quando o meu colega sérvio me colocou a questão há muitos meses atrás, há pelo menos 5 meses atrás ele me colocou esta questão, eu sempre lhe disse que o apoiávamos nesta matéria. Porque achamos que esta questão é de uma densidade jurídica tão complexa que justifica a elaboração de jurisprudência sobre esta matéria. A NATO interveio sem mandato das Nações Unidas, com o apoio da União Europeia. Nós participámos e apoiámos, o deputado apoiou, violando o princípio da integridade territorial da República Federal da Jugoslávia então. Aí não ouvi manifestar a sua preocupação relativamente a esse princípio. Depois há razões humanitárias para a ingerência. E há um novo princípio. Há um novo princípio que, subitamente, na conjuntura internacional, adquire um grau de prioridade que justifica essa intervenção. O Sr. Deputado Fernando Rosa foi coerente. O princípio da integridade territorial é a pedra de base. Se é a pedra de base, então nós não aceitamos nenhum direito de ingerência, nem por razões humanitárias. Mas houve aqui uma divisão na comunidade internacional, e em Portugal, e em todos os nossos partidos. Houve duas linhas de apreciação política de um problema jurídico. Qual é o princípio que domina? É a ingerência e a violação da soberania de um Estado para proteger e para evitar um genocídio? Ou é o princípio da ingerência por razões humanitárias que prevalece e vamos à ação militar e vamos apoiar a operação militar? Aqui é que está a gênese deste problema do Kosovo e há quem não o queira ver hoje na sua verdadeira gênese, neste momento, em 99, em junho de 99, quando a decisão é tomada e quando as operações, em março de 99, quando as operações são desencadeadas. E por isso, Sr. Deputado, a coerência do governo português nesta matéria é assinalável, desde com os outros governos, que não são este. Porque a linha de decisão articula-se com uma leitura da dinâmica do sistema jurídico internacional que se desenvolveu a partir de então, com toda a lógica e com toda a racionalidade. Mas há, de facto, duas opções diferentes. A do Sr. Deputado é contraditória. A do Sr. Deputado Fernando Rosas é contraditória. E, desculpe, Sr. Deputado, eu há pouco não lhe fiz nenhuma consideração, não dirigi nenhuma palavra agressiva para a intervenção do Sr. Deputado. Se o entendeu assim, peço-lhe desculpa, mas não foi... Sim, não dirigi nenhuma... Sim, da Comissão. E tinha toda a razão em defender a honra da Comissão.
Oh, Sr. Peço desculpa. Mas quem tem que defender a honra da Comissão é o Presidente da Comissão.
Tem toda a razão.
Portanto, a César o que é de César? Já que estamos aqui
numa lógica... Mas por isso, Deputado Telmo Correia, permita-me só que lhe diga, a vossa posição é de facto muito contraditória. Muito contraditória. E eu tenho que a evidenciar. Não, porque a minha posição, a nossa posição, a posição do governo português, o Sr. Deputado nunca aqui veio à Comissão e me disse dizer que nós não reconheceremos o Kosovo nunca. O que nós dissemos foi que avaliaríamos a situação, acompanharíamos o evoluir da situação e os desenvolvimentos no terreno e continuaríamos a apreciar a decisão do governo português em função da oportunidade do momento de reconhecer o Kosovo. Mas agradeço a atenção de todos, peço uma vez mais desculpa pelo tom menos cordial que adotei numa ou noutra intervenção. Peço que tenham em consideração também a situação de cansaço em que estou e agradeço a todas as vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa. Senhor Presidente, muito obrigado. Agradeço. Não há pontos de ordem agora. Acabaram. Não. Posso-me arrepender. Mas faz parte da minha vida.
Henrique, é só para despedir do Sr. Secretário de Estado. Faça Vossa Excelência, escuso fazer eu.
É só que essas coisas que vão-se fazer com papelinhos à volta da mesa, não em voz alta.
Mas foi agora
que correu. Mas eu queria agradecer a presença do Sr. Ministro e obviamente dar uma palavra de, como é a última vez que o Sr. Secretário estará presente na nossa Comissão, agradecer toda a disponibilidade e todos os momentos que partilhámos. Recordo uma última intervenção sua de grande brilho numa das nossas atividades na Sala do Senado. Perdemos um excelente Secretário de Estado, ganharemos certamente um excelente diplomata numa casa que é para sempre a sua e que nesta casa também gostava que se sentisse bem. Por isso, uma vez mais, agradeço. Julgo que a dinâmica do Kosovo se transportou para a dinâmica desta conversação, mas que o calor do debate deu a conhecer as diferentes posições. Uma vez mais, agradeço a disponibilidade do Sr. Ministro e dou por encerrada a reunião.